Acampamento exatamente do tipo antigo que costumávamos ter muitos anos atrás, e estamos tão gratos por isto. E aprecio este cântico extra, todos os cânticos, e estes especiais. Percorri a última milha da estrada, descanso no fim do dia. Isso é onde, talvez, apenas sentado aqui, quando o estavam cantando, olhando para fora e contemplando o pôr do sol, os pássaros, todos cantando baixo e suavemente. Tudo está quase terminado agora, e eles se recolheram para descansar, para amanhã de manhã se levantarem para um novo dia. E assim é com a vida. Os dias de trabalho logo passam e nós nos reclinamos em nosso leito. Gostaria de falar com ele naquele dia, somente falar com ele. Tomar minhas vestimentas e entrar na recâmara. Sabendo isto, como Paulo disse no passado, conheço-o no poder de sua ressurreição. E quando ele chamar para saírem de entre os mortos, eu serei chamado para sair com eles. Conhecendo-o no poder de sua ressurreição. Não o conhecendo por palavra ou por obra, mas conhecendo-o no poder e sua ressurreição. Essa é uma de nossas grandes esperanças esta noite, e a única esperança que temos é naquela grande ressurreição de nosso Senhor Jesus. E nossa ressurreição preliminar que temos agora da morte para a vida, ao termos vida eterna através de Jesus Cristo, esperando e gloriosa espera de toda a natureza, até aquele dia quando Ele virá a segunda vez do céu, a quem Deus enviará em tempo oportuno. E então estes corpos mortais, nos quais agora gememos, se revestirão de imortalidade. Seremos transformados e feitos conforme o seu corpo glorioso, porque assim como é, o veremos. Então pecado e tristeza, pecado e morte deste mundo tenebroso cessarão, neste glorioso reinado com Jesus de 1000 anos de paz. Os pássaros estão esperando por isso. As árvores estão esperando por isso. A natureza toda está se curvando e chorando, esperando por aquele tempo, gemendo para ser revestida. Minha garotinha, faz pouco, fez-me uma pergunta. Ela disse, papai, como era a aparência desta terra quando Deus a completou? Eu disse, ela era bonita, querida. Ela era bonita. E eu disse, algum dia ela será daquele jeito novamente, quando a maldição for tirada, e então nós, ela será como era no princípio, um grande paraíso de Deus. Agora, direto ao trabalho. Estava pensando agora, a primeira noite, esta é a terceira noite de nosso pequeno reavivamento, e não temos tido uma campanha de cura. Isto é somente para relaxar, apenas para expressar nossos sentimentos e ensinar o Evangelho à maneira antiga. O mesmo Evangelho que ensinei aqui muitos, muitos anos atrás, não tem mudado nem um pouquinho. Isso mesmo, exatamente o mesmo Evangelho, nem um pouquinho de renovação ou polimento, exatamente o mesmo Evangelho. Nos cultos de fora, sendo interdenominacionais, considerando que são realizados em auditórios e pessoas de muitas denominações se reunindo, você como que se abstém de doutrina, de tudo, com exceção de cura divina e, lógico, a aceitação do Senhor Jesus. Mas quando você está em casa, como a Igreja Natal aqui, você simplesmente sente vontade de soltar seu colarinho e pregar o que você pensa ser certo. E é assim mesmo. E muitas vezes aqui nós temos, muitas vezes, pessoas que discordam. Não podemos esperar que todos concordem conosco em nossas doutrinas de igreja e coisas que temos, mas pode ser que acontecesse o mesmo conosco, enquanto o seu pastor estivesse pregando, mas ele ainda assim seria meu irmão. Não trate isto com desrespeito. E cada um entende as coisas de um jeito diferente. E nesta semana, tendo em vista que tive de cancelar uma semana no Canadá por causa de uma tempestade de neve, ora, isto me dá o privilégio de conseguir vir até aqui ao tabernáculo para umas noites de reavivamento, o que eu prometi quando parti. Eu anunciei que não seria não um culto de cura, apenas para pregar o Evangelho. Apenas, e sobre isto, verificando, pensei que talvez pudéssemos dedicar algumas noites às 7 horas da igreja. Porque eu verdadeiramente creio que estamos vivendo na última era da igreja, o último dia, logo antes da vinda do Senhor Jesus. Eu sempre procuro examinar-me cuidadosamente. A pequena igreja aqui, em qualquer lugar onde tenho pregado, porque o bom Senhor do céu me tem dado um pequenino ministério também, do lado sobrenatural, como vocês entendem. E as pessoas se agarram à sua palavra. E assim eu tenho que ser muito cuidadoso quanto às afirmações que faço. Porque se o Espírito Santo tem concedido este poder de visão e discernimento, o que é inquestionável, e eles o ouvem falar, eles sentem que você tem alguma compreensão daquilo que você está falando, ou Deus nunca abençoaria um erro e o divulgaria desse jeito. Está vendo? De modo que você tem de ser muito cuidadoso e examiná-lo à luz da palavra o tempo todo. E nisto, se cometo um erro, rogo que Deus me perdoe, porque não é minha intenção. E a qualquer tempo, ao ensinar, especialmente nestes temas profundos nos quais estamos agora, e a noite passada em A Marca da Besta, e temas assim, e hoje à noite, o selo de Deus, a marca de Deus, e assim por diante, sinto que talvez haja muitos que poderiam discordar um pouco com isto, com o que eu ensino a respeito disso. Mas procuro fazer isto simplesmente como não direcionando-o a nenhuma igreja, nenhuma denominação ou nenhuma pessoa, de jeito nenhum. Deus sabe disso. Apenas na luz em que eu vejo, é assim que eu digo. E não há nenhuma igreja que mencione o nome do Senhor Jesus que eu não ame. Não há nenhuma pessoa que pudesse mencionar seu nome ou ter respeito por ele que eu não fosse até a morte para fazer algo por ela. Isso mesmo. Sem importar a marca de religião que eles estão trazendo, quer seja metodista, batista, católico, o que quer que seja, isto não teria nenhuma importância para mim. Isso mesmo, contanto que eles tenham respeito por meu Senhor. Mas agora existe uma planta de construção. E agora toda a igreja ensina, talvez, o que a teologia daquela igreja seja, crendo que está baseada em uma planta. Bem, agora, muitas vezes, vendo aquelas coisas, que isto não é exatamente da maneira como eu leio a planta, então eu tenho direito, em minha própria igreja, de expor o que penso ser certo. Aqui, algum tempo atrás, um construtor, eu estava em Milltown, na Igreja Batista de Milltown, onde tivemos um reavivamento. O irmão Wright e todos vocês, eu suponho, se lembram de Marian Lee. E ele estava muito perturbado a respeito de algo que eu ensinei do batismo em água. Bem, ele foi para casa e ele estava perturbado acerca disto, e ele era um construtor. Aquela noite ele teve um sonho. O Senhor mostrou-lhe que ele estava edificando uma casa e ele devia instalar uma janela saliente nela. E assim, ao invés de instalar uma janela saliente nela, ele simplesmente colocou uma varanda e disse, isso estará bem. Assim, quando o dono da casa chegou, disse, derrube-a até os alicerces, comece de novo. Assim foi-lhe ensinado algo diferente do que a Bíblia ensina, de modo que ele disse, é melhor que eu derrube a fundação e a edifique de novo. Eu fui para casa com ele aquela noite e fiquei a noite toda em sua casa. Assim, então, nós, isso é verdade, tem que ser derrubado. E ensinando estes temas, eu não sou mestre. Mas o que sei disto, gosto de explicá-lo a outros e ter companheirismo ao redor da palavra, enquanto o Espírito Santo o torna real ao nosso coração. E assim, nós, simplesmente, usufruímos muito fazendo isso. E como que, somente dando um pouco de descanso ao nosso querido pastor aqui, o irmão Neville, se houver visitantes dentro de nossas portas, este homem aqui é nosso pastor, o irmão Neville, um homem de Deus, um verdadeiro servo do Senhor Jesus Cristo. Não digo isto porque ele está presente aqui. Digo isto às suas costas ou em qualquer lugar. Ele tem sido assim desde que o conheci. Ele era estritamente metodista e eu era estritamente batista. Mas éramos irmãos unidos e, assim, ambos saímos para ser santos roladores. Muito bem. Não é mesmo, irmão? Amém. Assim, nos encontramos em comum acordo. Bem, nós estamos usufruindo bastante desse modo, apenas tendo comunhão uns com os outros, enquanto o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de toda injustiça. Assim, estamos usufruindo bastante e certamente apreciamos os visitantes dentro de nossas portas esta noite aqui. Nosso pequeno reavivamento, suponho que vocês se perguntam por que isto não foi anunciado. Bem, isto foi somente um tempinho de jubileu para a nossa igreja aqui. E talvez esta tenha sido a razão porque nós, não sei de que modo o Espírito Santo irá guiar, mas talvez uma noite antes que encerremos aqui, possamos ter um culto de cura, se o Senhor quiser. E assim, confio que Ele o concederá. Tenho que retornar ao Canadá agora para prosseguir nos reavivamentos. E como todos sabem, temos um itinerário bastante carregado, preenchido até a data prevista para irmos ao exterior. E os preparativos já estão feitos para começar em Durban, Sul, em Joanesburgo, África do Sul, em setembro, por volta do dia 3. E de lá vamos para Durban, e para a Índia, e para a Palestina, e Luxemburgo, e Frankfurt, e Transjordânia, e todos os arredores. Voltaremos para casa quando o Senhor nos guiar de volta, quando Ele nos disser para voltar. Então, eles estão preparando um outro itinerário para Nova Zelândia e Austrália e por ali. E até o leste, até o Japão. E aqueles países lá. Sinto que tantas igrejas por aqui, onde as pessoas, oh, que coisa, apenas como que fazem prosélitos umas das outras, e então milhares de pessoas nunca sequer a primeira vez ouviram falar de Jesus. E assim eu sinto que, meu sentimento, pessoalmente, é meu dever levar a mensagem a eles o melhor que eu possa. E agora, enquanto eu... Deixem-me dizer novamente agora, porque encontram-se presentes metodistas, batistas, católicos, presbiterianos, pentecostais, peregrinos da santidade, nazarenos, assentados ao redor. E é assim que somos feitos. Creio que é assim que o céu vai ser, por assim dizer. O grupo inteiro de nós presente lá. E agora, acerca dessas mensagens como a marca da besta, e hoje, quando há tal confusão, vocês o entenderam a noite passada? Se entenderam, digam amém. Agora, vamos falar esta noite sobre a marca de Deus ou o selo de Deus. Agora, nos damos conta... Agora, não estou simplesmente procurando pregar usando duas Bíblias. Uma é suficiente. Mas tenho uma delas aqui por causa das pequenas anotações de rodapé e assim por diante, de referência, se acontecer de alguém fazer uma pergunta. E agora, amanhã à noite, se o Senhor quiser, depois de pregar a primeira noite acerca das sete eras da igreja, vendo onde estávamos, como estamos, posicionalmente, no dia em que estamos vivendo. Na noite passada, acerca do maior criminoso que há no mundo, a marca da besta. E esta noite, acerca da maior bênção que há no mundo, o selo de Deus. Amanhã à noite vou-lhes dar uma chance de atirarem em mim, vejam só. Amanhã à noite são as perguntas e coisas que você não compreende concernente ao que tem sido pregado. Vocês têm sido cavalheiros e damas o bastante, ou cristãos o bastante, eu diria, para se manterem aquietados durante os cultos. Quero que escrevam amanhã à noite quando vierem à igreja e venham tão cedo quanto possam, porque vou ter que chegar cedo para ler e dar uma resposta, seja qual for a sua pergunta concernente a Escritura. Então, domingo de manhã é a escola dominical regular. Domingo à noite, talvez domingo à noite, seja culto de batismo. Há algumas pessoas para serem batizadas. E então, domingo à noite, nós iremos, talvez, ou ter uma mensagem do Evangelho ou um culto de cura. Teremos aqui o Senhor nos guiará para essa noite e para domingo à noite, a mensagem nesse dia. Agora encontramos, antes que nos aproximemos disto, que não há ninguém no céu, não havia ninguém na terra e ninguém debaixo da terra que fosse digno de tomar o livro, ou abri-lo, ou desatar os seus selos. Ninguém. João viu isto no Apocalipse, e estamos ensinando o Apocalipse agora. E João chorou. Mas houve um cordeiro que tinha sido morto antes da fundação do mundo. Ele foi digno de vir e tomar o livro da destra do que estava sentado no trono e abrir o livro e desatar os seus selos. E aquele cordeiro, lógico, era Jesus Cristo, o Filho de Deus. E agora, se ele é o único que é digno, ele uma vez viveu aqui conosco na terra, na forma de homem. Deus viveu em seu Filho, Cristo Jesus, como um Deus homem. E ele retornou para a glória, deixando esta palavra: um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco mesmo em vós, até a consumação dos séculos. A pessoa do Espírito Santo, Deus, retornando na forma em que ele, Jesus disse, vim de Deus, vou para Deus. Ele veio da eternidade, desceu até o tempo, saiu do tempo, de volta para a eternidade. E o mundo não o conheceu. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Mas a todos quantos o receberam, eles deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E agora Jesus Cristo está conosco. Um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Agora haverá um mundo que não o vê e haverá um, ele, que vê. Porque eu é um pronome pessoal. Eu estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação dos séculos. E vós, os crentes, o vereis direto até a consumação dos séculos. Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Observe-o em seu poder, o mesmo Senhor Jesus, o mesmo amor, as mesmas maravilhas, os mesmos sinais que o seguiram sem cessar. Ele está no corpo místico agora, o corpo dos ressuscitados, do pecado para a vida. Ele vive neles. Deus em sua grande glória, Deus condescendendo, vindo desde a coluna de fogo, nenhum homem podia tocar, descendo até uma forma de carne humana, onde ele podia tocar. Mas ele era nascido de virgem. Então lá, dando sua vida para ser crucificado, para limpar homens pecadores, e ele pôde viver diretamente entre os homens. Que amor Deus tem pelo homem, de modo que ele se manifestou a si mesmo para fazer um caminho limpo para que ele pudesse viver e amar entre homens e mulheres. É bonito, sim. Esse é nosso Pai. Falemos com ele neste instante, o autor do livro, antes que viremos as páginas. Nosso amável Pai Celestial, vimos a Ti esta noite na via que nos foi prometida. Se me pedirdes qualquer coisa em meu nome, eu a farei. De modo que não temos nenhuma justiça, não temos nada que possamos oferecer. Somente vimos no nome do Senhor Jesus, sabendo que Tu prometeste ouvir através deste nome. Então Te pedimos, sabendo que temos aqui, sob consideração esta noite, um dos mais notáveis temas do dia, o selo de Deus. Pai, oramos, Senhor, sabendo que este pequeno grupo de pessoas que está reunido aqui, se eu as desencaminhar, darei contas disto no dia do juízo. E na noite passada, sobre a marca da besta. Ó, Pai, rogamos que Tu guies e dirijas essas palavras. Que ela não volte vazia, mas que prospere naquilo para que foi enviada quando foi escrita no livro. E agora vem, Santo, toma a palavra de Deus diretamente da Bíblia, fala através de lábios mortais, para ouvidos mortais, e circuncida ambos o falar e o ouvir, para que possamos realizar algo por meio deste ajuntamento esta noite. Sabendo que pode haver alguns aqui que, se o mundo durar mais um ano, não serão mais mortais sobre a terra. E agora estamos na casa de correção, na casa de Deus, onde devemos suportar correção. E possa o Espírito Santo corrigir-me e fechar minha boca, como Tu fizeste com a boca dos leões, com Daniel. E Tu conheces meu coração. Se uma palavra que eu viesse a falar em desacordo ou dentro de mim, possa o Espírito Santo ungir cada palavra. Simplesmente me apresento como um vaso vazio. Possa Ele falar a palavra de Deus esta noite. Porque nossos corações famintos estão ansiosos para ouvir dEle. E possa Ele, o qual escreveu a Bíblia, vir e interpretar isto a Teus humildes servos aqui. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Agora apenas para um pequeno fundo, para começarmos esta noite com o selo de Deus. Não se esqueça, amanhã à noite queremos que você traga suas perguntas. Escreva claramente e coloque na plataforma cedo ou no púlpito, tão cedo quanto você possa. Agora, este grande tema que tivemos na noite passada, a primeira noite antes de ontem, foi a Igreja e a Era da Igreja. Como vimos Jesus no meio dos sete castiçais de ouro, sendo na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, o princípio e o fim, Rubem e Benjamim. Vemos os sete castiçais, ou sete lâmpadas, que ali se encontravam, e um arco-íris sobre isto, como um pacto, e como ele apareceu. E sua voz era a voz de muitas águas, tanto Cristo como a Igreja falando juntos, com um cinto de ouro ao redor, à altura da parte do seio da Igreja, coberta, sustentando o Evangelho, mantendo a justiça de Cristo sobre a Igreja, de pé sobre a fundação de bronze, juízo divino. Deus derramou seu juízo divino sobre Cristo e ele sofreu, o inocente pelo culpado. Então, vendo como isto começa com a Igreja de Éfeso, então a segunda era da Igreja, a terceira era da Igreja, a quarta era da Igreja, os 1500 anos da Idade das Trevas, prosseguindo através da Era Luterana e da Era de Filadélfia e até a Era de Laodiceia, a última era. Vendo no Antigo Testamento como elas foram perfeitamente tipificadas no princípio, em Salomão, prosseguindo no tempo de Acabe, a Idade das Trevas. E descobrimos como Jezabel, Acabe, um pregador fronteiriço, um homem que estava dentro e fora, exatamente como muitos membros da igreja mornos hoje, pessoas dentro e fora, na igreja hoje, amanhã, pode-se esperar que eles estejam em qualquer lugar, comprometendo-se, deixando cair as barreiras, indo com o mundo, ainda assim chamando-se de cristãos. E Acabe, naquela condição, deixou-se seduzir por uma bonita mulherzinha, apesar de iníqua o quanto podia ser, e casou-se com ela e introduziu idolatria em Israel, exatamente no tempo mais tenebroso de Israel, Idade das Trevas. Agora descobrimos que eles saíram dali com uma base de bronze e prosseguindo e finalmente mornos, seguindo até que Deus os vomitou de sua boca e aceitou os gentios. E agora descobrimos que eles começaram na primeira, a era da Igreja de Éfeso, no princípio, na era da Igreja. A próxima era da Igreja começou a esfriar-se e ficou morna. Prosseguiram e a Idade das Trevas. E exatamente como aquele dia, Acabe casando-se com uma idólatra, Jezabel, e introduziu idolatria em Israel. Então, o protestantismo se casou com o romanismo, catolicismo, e introduziu a idolatria na igreja. Saiu através de Martinho Lutero, prosseguiu através de João Wesley, até os pentecostais, e saiu até mesmo vomitado da boca de Deus. E Deus se volta aos judeus novamente, simplesmente tão perfeito. Agora, sei que estou, vocês dizem agora, eu sou um tipologista. É isso mesmo, porque eu sei de uma coisa, se estou indo na direção de minha sombra e vejo qual é a aparência de minha sombra, tenho alguma compreensão de como me pareço. Se sou uma besta de quatro pés ou um pássaro emplumado ou o que quer que seja, isto dará a sombra. E o Antigo Testamento foi uma sombra do Novo. Vimos isto na noite passada, em Apocalipse 12, a mulher com a lei sob seus pés, a lua e o sol sobre sua cabeça, e um tipo. Como todas aquelas coisas, Hebreus capítulo 11 nos diz, eram todas tipos e sombras. Creio, Hebreus 12 diz, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Agora, vimos aquelas coisas. Então, na noite passada, nós apanhamos aqui atrás para descobrir, ou anteontem à noite, descobrimos então que a primeira igreja, como ela começou, ela foi inaugurada e começou no dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo foi derramado sobre crentes. E vimos a reação destes crentes, e como isto atuou sobre eles, e o que eles fizeram, e os sinais e maravilhas que os seguiram. Então descobrimos que, no encerramento daquela era da igreja, cerca de 300 anos após, eles deram origem a uma heresia entre eles, chamada a doutrina dos Nicolaitas. Então descobrimos que eram obras, para começar. na era da igreja seguinte, tornou-se uma doutrina. E então tornou-se uma perseguição na Idade das Trevas. Então saiu do outro lado por aqui. E descobrimos que saiu da casca com as igrejas protestantes que saíram. Então nós retornamos novamente. Então, e descobrimos como todos os mornos estão por aqui no final da era, deste lado. Como que isto tudo se esfria. Exatamente como aconteceu sobre os judeus, assim está acontecendo sobre os gentios. Esfriando à medida em que está indo nesta direção, a sombra, obscurecendo. Exatamente como foi nos dias de Wesley, e mencionamos isso a noite passada, e Lutero. Que grande reavivamento vocês tiveram, mas na etapa seguinte começou a esfriar. Na etapa seguinte ficou mais frio. E agora isto é somente um monte de credos e formas. É tudo o que há nisso, estão vendo? E é assim que tem sido o tempo todo. Assim então nós o ensinamos. Agora, com atenção, agora, ouçam, de modo que não deixem de se recordar. Não estou condenando os católicos. E não estou condenando os protestantes, porque de ambos e de todos eles procede a semente de Deus por eleição. Aqueles que são ordenados para a vida verão isto e caminharão nisso. Aqueles que não podem ver caminham em trevas. Isso é com Deus. Deus faz isto. Ele jurou e prometeu a Abraão que ele o salvaria e sua semente. Agora, se vocês têm a semente de Abraão, vocês têm vida eterna. Isso é tudo. E vocês são herdeiros de acordo com a promessa. E isso é tudo por graça e por eleição de Deus. Agora notem nisto aqui. Eu sou algumas vezes, simplesmente, quem sabe se eu pregasse mais ou ensinasse mais. Faz anos, esta é a primeira reunião de ensino que estou tendo, após cerca de 8 anos. Isso está um pouquinho, talvez um pouco, enferrujado nisto, em certos lugares. A qualquer tempo em que você esteja, faça-me qualquer pergunta que queira. Deposite-a na plataforma ou no púlpito e estarei alegre em recebê-la. Agora note, mas tudo o que sei disto nunca o aprendi de homem algum, através de seminário. Orei até que tive revelação disto e teve que se enquadrar com a palavra de Deus. No Antigo Testamento, eles tinham 3 maneiras de conhecer uma mensagem. A primeira maneira, como eles saberiam, era se estava escrito na lei. A coisa seguinte era um profeta, ou a coisa seguinte era o Urim Tumim. Agora, qualquer mestre sabe o que o Urim Tumim era. Era uma luz que lampejava sobre o peitoral de Arão, o qual eles tinham pendurado no templo. Agora, se um profeta profetizava e a luz não lampejava sobre o Urim Tumim, isto estava errado. Aquela era uma divina resposta de Deus. Isto está errado. Então, se um sonhador tinha um sonho e não lampejava sobre o Urim Tumim, isto estava errado. Agora, o Urim Tumim foi eliminado nesse sentido. Mas este é o Urim Tumim de Deus agora, a Bíblia. Se um profeta, ou um sonhador, ou o que quer que seja, ou um mestre, não baseou sua teoria exatamente no assim diz o Senhor, não creio nisso. Veja, tem que vir bem aqui, de Gênesis a Apocalipse. Não apenas em um lugar. Tem que vir por toda a Bíblia e exatamente conectar isto. Sim, Senhor, tem que encaixar-se com o resto disto e enganchar tudo isto. Se você não o faz, você poderia tomar uma coisa e dizer que isso é o purgatório de pregar catolicismo a partir da Bíblia. Mas tem que se encaixar completamente de Gênesis a Apocalipse, tornar o quadro claro. Isso mesmo. E o Espírito Santo é aquele que revela esta fotografia para você, se você simplesmente deixá-lo fazer isto. Ele o guiará a toda a luz. A Bíblia diz assim, Jesus disse que ele o faria. Agora note como, novamente, agora, vemos o que eles fizeram lá. Então, depois de certo tempo, eles tiveram uma doutrina, eles tiveram a perseguição, eles saíram. E então descobrimos que neste dia agora, que a Bíblia prediz que haveria um tempo quando os homens receberiam uma marca, e uma marca da besta. Toda vez que alguma coisinha se levantava no campo, todos diziam, essa é a marca da besta. Quanto à antiga, eu tinha acabado de ser ordenado na Igreja Batista quando ouvi acerca da NRA. Bem, todos diziam, essa é a marca da besta. E então, qualquer coisa que começa no decorrer do tempo, isto é a marca da besta. E agora eles dizem, aqui vem a Rússia, comunismo é a marca da besta. Mas é mentira, isto não é a marca da besta. A Bíblia diz o que a marca da besta é. A marca da besta não é nenhum grande levante antirreligioso e antinação assim. Comunismo não é Rússia, comunismo é um espírito. É tudo... Nós não temos que nos preocupar com a Rússia. Nossa própria podridão é o que nos está matando. O comunismo está se movendo bem aqui entre nossas igrejas e tudo mais. Vocês sabem disso. Em nossas escolas, em nossos lares, em todos os lugares, em nossa nação. A coisa toda está simplesmente comida de vermes. O sabiá bicando a maçã não a danifica. É o verme no miolo que arruína a maçã. Isso é o que é. É simplesmente a podridão entre nós mesmos. Indo em frente e chamando-nos a nós mesmos de cristãos e atuando como o mundo. E vestindo-nos como o mundo e participando do mundo. E chamando a nós mesmos, o mundo está saturado de tal coisa. E não somente o mundo, muitos cristãos estão também. Sim, tenho sempre dito, Deus conceda o dia quando os homens serão o que eles devem ser. Se eu fosse contra ele, eu diria que sou contra ele. Eu seria contra ele em tudo quanto pudesse. Mas sou a favor dele. Eu amo e creio nele. E minha vida está em suas mãos para fazer com ela o que quer que ele queira. Porque eu creio que o cristianismo é a verdade. Isso mesmo, creio que é a verdade. Ao viajar pelo mundo e procurando isso em diferentes ismos, e assim por diante, todos os seus fundadores estão mortos e postos nos sepulcros, e eles têm teologia. É mais ou menos o quanto a igreja cristã segue com isto, todavia. Mas aqueles que conhecem ao seu Deus farão proezas, e o poder do Jesus Cristo ressuscitado vive no homem. Isso mesmo. Ele não está morto. Ele ressuscitou. Eu estarei convosco, mesmo em vós, e as coisas que eu faço, vós também as fareis. Sim, Senhor. Então o mundo olha para fora e diz, fanatismo. Vocês viram de onde nós o tomamos a noite passada, com a ajuda de Deus. Agora, descobrimos que a primeira coisa que alguma vez se levantou para formar qualquer forma da besta, em absoluto, ou... A besta significa um poder. Estudamos todos os símbolos e tudo na noite passada para provar que a besta era um poder. E ela não saiu da Rússia, saiu de Roma. Isso mesmo, veio de Roma. E isso não foi um grupo de homens. Não foi uma organização política, foi uma instituição religiosa. Foi uma igreja que está assentada sobre sete montes, com um homem que tinha poder de controle sobre todo o mundo lá. Exatamente correto. E descobrimos que ela era uma mulher e a retratou claramente, não tomando minha própria interpretação, apenas lendo a Bíblia, que não há nenhum outro lugar no mundo, nenhuma outra cidade no mundo que reina sobre toda a terra. Em toda a nação, aquele veio de romanismo penetra como nos 10 dedos da visão de Daniel e descobrimos que aquela era a cidade do Vaticano. No mínimo, uma dúzia de leais católicos sentados aqui a noite passada. Eles se sentaram quietos e ouviram. Eles são sinceros. Eles estão com fome. Agora, não se pode argumentar com um sacerdote. Ele não argumentará, porque um sacerdote... Se a igreja diz qualquer coisa diferente da Bíblia, a igreja está certa. Para mim, a Bíblia está certa e a igreja está errada. Está vendo? Não se pode argumentar com eles. Eles, não tem jeito de argumentar. Não tem jeito de discutir ou debater. Porque eles creem o que a igreja diz, assim é. Assim é o que a igreja diz, não importa o que a Bíblia diga. É o que a igreja diz. Eles creem na igreja, nós cremos na Bíblia. Agora descobrimos que ela foi chamada, a igreja era uma mulher, e ela foi chamada pela relés e vulgar palavra meretriz, e então ela era a mãe das prostituições. E descobrimos que a igreja católica foi a primeira igreja mãe. Ela é exatamente o que ela disse que era. Ela é a primeira igreja que já foi organizada. Quando Deus alguma vez organizou a religião, isto foi a Igreja Católica. A primeira organização que alguma vez foi organizada no mundo da religião cristã, a Igreja Católica. Agora, então, finalmente, ela foi a mãe das prostituições. Ela deu à luz igrejas depois dela porque elas não podiam ter sido meninos. Elas tiveram que ser meninas. Descobrimos que a igreja protestante é um produto da igreja católica. Esquadrinhando as escrituras e olhando em seu livro de história, temos que a igreja protestante é o produto. E os protestantes não podem ralhar com a igreja católica porque, de ambos, diz que são prostitutas e meretrizes. Isso é vulgar, mas isso é assim, diz o Senhor. Isso mesmo. Observem então, ele disse, façamos, nos Estados Unidos, eles disseram, façamos uma imagem à besta. Se a besta era um poder e o poder era uma organização, não tomando teoria agora, essa é a palavra de Deus. A organização da Igreja Católica os organizou juntamente e fizeram um de acordo. E sentaram juntos o que eles chamam os pais primitivos e organizaram a Igreja Católica e fizeram um ritual e o que eles criam e o que eles ensinariam, uma fé universal. E impuseram isto ao povo através de punição. E então, quando Martinho Lutero saiu, vendo o Espírito de Deus guiá-lo para fora, ao invés de deixar o povo permanecer livre, ele organizou a Igreja, uma imagem semelhante à besta, um poder político semelhante a ela. Ao invés de deixar o povo caminhar, na medida em que Deus dá luz, eles se organizaram sob uma disciplina, e eles têm que permanecer naquela disciplina. Deus se mudou diretamente para a Igreja Metodista. Os metodistas tiveram um reavivamento que varreu o mundo. O Espírito Santo com eles, ensinando santificação. E a primeira coisa que se nota, quando eles o fizeram, então eles organizaram uma igreja, fizeram uma imagem à besta. Isso mesmo, um poder político organizado para subjugar o povo de Deus a um credo, ao invés de ser livre para adorar e caminhar na luz à medida que a luz fosse derramada em seu caminho. Eles os fizeram parar naquela era. Aquela foi uma ótima luz para lá. Aquela foi a luz para a igreja de Pérgamo. Mas e a igreja de Filadélfia? Essa é uma outra luz. Mas vejam vocês, não obstante o quanto eles se organizaram, Deus se moveu diretamente para fora nesta era da igreja, de todos os modos. Mandou sair um homem chamado John Wesley. Lutero não pôde seguir isso porque ele não cria nisso. Ele já estava organizado aqui atrás. Então John Wesley organizou tão firmemente e chegou a uma condição. Era tempo para esta era da igreja entrar. Deus enviou o grupo pentecostal. Saíram aqui com o batismo do Espírito Santo. Oh, os metodistas disseram, não podemos acompanhar isso. Não cremos naquela bobagem. Oh, não. Porque esta é a luz em que eles estavam caminhando aqui. Aqui é a luz para este aqui agora. Estamos indo na direção do pôr do sol. Recordam o que o profeta disse? Será um dia que será nublado, nem noite nem dia, mas no tempo da tarde haverá luz. A luz que uma vez brilhou na região oriental para os judeus, no Oriente, os judeus são um povo oriental, está brilhando sobre os gentios, a mesma luz, o mesmo Espírito Santo, nos últimos dias por aqui, o mesmo batismo do Espírito Santo. Temos atravessado todas estas eras aqui, onde não é nem luz, nem tempo de escuridão, mas um dia nublado, obscuro, mas bem aqui, a luz brilhou exatamente do mesmo modo como lá. É por isso que ele era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônica, alfa, ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, a raiz e geração de Davi, a estrela da manhã. Aí está. Espero que vejam isto. E recordem que descobrimos sem nenhum erro que a marca da besta é uma marca de apostasia, isto é, membros de igreja agarrando-se às suas igrejas ao invés de caminhar na luz. Eles rejeitam a luz e não sobra nada senão trevas. Isso mesmo, tanto católicos como protestantes. Há uma besta e uma meretriz, e ela tem filhas prostitutas. E estas filhas prostitutas, quando elas surgiram, elas eram virgens da luz daquele dia, e elas se organizaram, e trazendo pessoas até aqui, de volta até aqui, tornando-as o mesmo tipo de coisa que Roma foi no princípio. A Bíblia diz que sim, a besta e uma imagem à besta, a letra do seu nome e assim por diante. Como estudamos a coisa toda a noite passada, e a Bíblia claramente, não a teoria de alguém, mas a Bíblia declarou que aquela besta com 7 cabeças, 10 chifres vem de Roma. Estava lá em Roma e era aquele que foi e já não é, e é e já não é. Um papa após outro, e vai à perdição. E descobrimos que aquela mesma mulher velha deu à luz algumas meninas. Elas eram virgens a princípio, caminharam em qualquer que tenha sido a luz que tiveram, e então elas começaram a atuar como prostitutas e regressaram fazendo a mesma coisa que sua mamãe faz. Exatamente. Exatamente. Deixem-me dizer-lhes uma coisa, mulheres. Ouçam, vocês talvez não tenham tanta confiança em mim agora quando censuro estas coisas, e não é para feri-las, é para ajudá-las. Mas quando se vê pessoas, as igrejas hoje, permitindo suas mulheres... Agora, eu vou chegar aos homens também. Mas permitindo que suas mulheres façam da maneira que fazem hoje e professando o cristianismo, eu não censuro vocês, mulheres. Eu o farei depois de hoje à noite. Mas vejam, eu não censuro vocês, mulheres, agora. Mas, minha irmã, muitos destes professores de seminário aqui em cima, ou professores de cemitério, ou o que quer que você chame isso, de algum lugar aqui de cima, estão apenas deixando vocês caminharem nessa desilusão. A Bíblia diz, eles eram cegos, guiando os cegos. É verdade. Agora, e Jesus vendo isso e sabendo que algumas daquelas igrejas protestantes caminhariam até o portão de luz e se afastariam, Jesus em Mateus 24:24 disse que seria deste modo. O anticristo seria tão parecido com o verdadeiro que enganaria o próprio eleito se fosse possível. Agora veja, romanismo, catolicismo, golpeou alguns de vocês protestantes na cabeça. Mas um homem que tenha um pouquinho de graça em si, um pouco, conheça um pouco acerca da Bíblia, ele evitará e se afastará. Isso mesmo. Sua fascinação é negra para ele. Ele sabe que aquilo não tem nada. Toda aquela coisa que ensinam, não há nenhuma escritura para isto. De vez em quando, eles acertam um pouquinho. A maior mentira que já foi contada tinha muita verdade nela. Isso mesmo. E a primeira, Satanás falando com Eva, ele falou muita verdade. Mas ele tinha como que a essência disto. Ele tinha uma mentira que a condenou e arruinou a geração inteira, a criação inteira. Isso mesmo. É preciso observar isso. Tem que vir a ser verdade aqui e verdade aqui, verdade aqui e verdade lá. Cada pedacinho disto, a verdade, alinhando-se igualmente do começo ao fim. E então, como as pessoas podem ver que a igreja primitiva lá atrás foi acesa com aquele castiçal, e então por aqui vem a mesma coisa acontecer que aconteceu lá atrás, e a palavra de Deus dizendo que seria Jesus Cristo o mesmo ontem e hoje e eternamente. E rejeitam isto? Isso serve para mostrar que eles rejeitaram a luz e estão caminhando em trevas. A única coisa que restou. É verdade, meu irmão. Não digo isto para bancar o sabido. Deus sabe, ele conhece meu coração. Tenho um ministério e muitos diante de mim também. É sabendo que algum dia, no tribunal do juízo, vou responder por estas coisas. É exatamente isto. Eu seria considerado um falso acusador, um falso mestre. Então Deus me condenaria. Isso mesmo. Mas se eu de fato conheço a verdade destas coisas e não lhes digo, ele me condenará então com toda certeza. Disse ao vigia, vigie, se você falhar em avisar, então eu requererei da sua mão. Mas se você de fato avisar e eles seguirem em frente, eles morrerão no seu pecado, mas eu não requererei isto da sua mão. Você estará livre. Assim, queremos cuidar de conhecermos qual é a verdade de acordo com a Bíblia. E de como aquela era começou e o que eles fizeram. E ao ver hoje a igreja protestante exatamente na mesma linha. Olhem aqui. Costumava ser, muito tempo atrás, vocês povo da santidade, era errado para vocês mulheres cortarem seus cabelos. O que estava errado e certo acerca disto? Quando a Bíblia diz que se qualquer mulher cortar seu cabelo, seu esposo tem direito de dar-lhe uma carta de divórcio. Ensino franco, mas essa é a Bíblia. E vocês mulheres se põem aqui fora e cortam a grama do quintal de macacão e com roupas de homem. E a Bíblia diz, o Deus Todo-Poderoso disse que uma mulher que vista um trajo de homem é uma abominação imunda à vista de Deus. E vocês o fazem. E vocês fumam cigarros, vocês vão a bailes e shows e ainda pertencem à igreja. Você mostra que tomou alguma coisa parecida, você não está marcada no céu, o Espírito Santo. Daqui a pouco chegaremos a isso e mostraremos a você algo diferente. Agora isso é só uma coisa pequena. E vocês, homens, vão à igreja descendo a rua com um charuto na boca, como um novilho texano descornado. Eu chego, não estou dizendo isso como piada. Não creio em fazer gracejos no púlpito. Estou dizendo que isso é a verdade. Descem a rua e se sentam em certos lugares e mentem e roubam e enganam uns aos outros e diáconos na junta da igreja. Vão a igrejas e jogam esses joguinhos de batota que não passam de loteria vulgar e degradante. Isso mesmo. E vocês o fazem, então censuram quem agencia apostas. Vocês estão exatamente tão ruins em suas igrejas, vocês, metodistas, batistas e pentecostais, seja quem for você que faz isso. Isso mesmo. E você sabe que é verdade. Mas que é isto? Vocês voltam bem à sua origem fazendo como sua mamãe lá atrás. Exatamente a mesma coisa. E a panela não pode chamar a chaleira de preta. E ali está o espírito dessas coisas. Mas eu não tenho nada contra o povo católico. Não tenho nada contra o metodista, ou o batista, ou o presbiteriano. Deus tem pessoas, sementes de Abraão lá fora. Não é contra o povo, é acerca de suas igrejas. Se organizam lá e eles adoram a igreja em vez de Deus. Ah, vocês, protestantes, não querem acreditar nisso, mas fazem de todos os modos. Eu direi, você é cristão? Bem, aqui não faz muito, o irmão Bosworth perguntou a uma menina, disse, você é cristã? Ela disse, cristã? Quero que saiba de uma coisa, acendo uma vela toda noite. Bem, agora vocês, protestantes, pensam que isso é um absurdo? Você é cristão? Quero que saiba de uma coisa, eu sou metodista ou batista. Bem, isso não quer dizer nada para mim, senão que você caminhou para fora do dia de graça, por você mesmo. Isso mesmo, se isso é tudo o que você é, apenas um metodista ou um batista. Se você não é um cristão naquela igreja metodista ou batista ou católica, você está perdido. Isso mesmo. De modo que aí está exatamente a sua marca. Ambas as marcas são espirituais. Agora provarei isto para você pela Bíblia. Ambas as marcas são marcas espirituais. Um monte de gente pensou, eles irão por aí e tatuarão algo em sua testa, e tatuarão algo em sua mão. Descobrimos a noite passada que isso era mentira. Sim, senhor, isso é errado. É uma marca espiritual. Está simplesmente tão escondido. E olhe, muitas vezes, agora eu sei que isto pode estar deixando um bocado de penas arrepiadas. Isto parece duro, mas vai alisar-se nossa mente e dermos a Deus uma pequena chance. Eu não tenho a intenção de ser rude, mas eu estou somente tentando expressar a realidade de todo o coração. Quando Jesus Cristo viu aquela igreja pentecostal cair daquela igreja católica lá e sair e ir diretamente de volta e retornando novamente, exatamente como eles fizeram, ele disse, o Espírito será tão parecido que enganaria o próprio eleito. Vocês entenderam, amigos cristãos, que o anticristo é a marca da besta? O anticristo, qualquer um sabe que o anticristo aí, esta é a sua marca, é o do seu poder. E vejam, é uma besta, é um poder. Há um poder da Igreja Católica, há um poder da Igreja Metodista. Procurei aqui não faz muito tempo um excelente cavalheiro. Se não me engano, ele está sentado bem aqui na igreja esta noite. E a pequena Edith Wright e eles vieram à reunião aqui mesmo, a não mais de 20 milhas daqui. E nós, o povo, eu estava pregando o evangelho da salvação. Ele teve que escalar por cima de carros para chegar ao lugar. E aquela noite o pastor chamou-me sem rodeios e disse, sinto muito em dizer-lhe, reverendo Branham, mas eles me disseram que algumas pessoas enfermas foram lá e o encarregado do distrito veio e disse, nada de cura divina na igreja metodista. Assim, o irmão terá que ir à plataforma, despedir-se e deixar a congregação. Isso mesmo. Por quê? O poder da igreja metodista. Esse é o poder da besta. A igreja batista, do mesmo modo, capelita, luterana e o restante delas, e a pentecostal, podres da mesma forma. Isso mesmo. Tenho tido pessoas pentecostais e a Assembleia de Deus entrou no concílio de igrejas, qual é uma... Eles simplesmente se engancharam bem aqui em cima e com a velha mãe prostituta. Assim, toda organização de igreja vem de Roma. Lá está a mãe disto. E eu não sou um santo dos últimos dias ou da chuva dos últimos dias ou do que quer que você chame isso. Não sou nada disso. Mas quero dizer isto, que homens e mulheres deveriam ser livres em Cristo Jesus para caminhar na luz. E toda a igreja deveria, do mesmo modo. Isso é verdade. Agora, note isto. Como a Bíblia Entenda isso. Aquela organização, recorde, lá é onde isso está, exatamente lá. E descobrimos que quando a Igreja Católica começou lá atrás, eles tomaram um falso batismo com o qual saíram aspergindo ao invés de batizando. Não existe nenhuma escritura na Bíblia para isso. E não somente isso, mas o Espírito Santo e batismo em água e formas e títulos e tudo mais, apenas fazendo uma imitação do verdadeiro. E não há um ministro na Terra que possa mostrar-me um lugar onde isso alguma vez tenha sido feito na Igreja Primitiva. Isso mesmo, não está na Bíblia. Mas eles saíram com isto, e nós nos submetemos diretamente a isto. Você vê para onde estamos retornando? E hoje você se pergunta por que nós não temos um reavivamento. Essa é a questão, irmão. O que necessitamos hoje é de um bom reavivamento de São Paulo, a moda antiga, e o Espírito Santo da Bíblia de volta na Terra novamente. É disso que necessitamos. Agora, tomaram a marca da besta, ou a letra do seu nome, a qual fizeram uma imagem. A imagem foi a organização do mesmo modo que a Igreja Católica. Eles organizaram isso e fizeram uma imagem da Igreja Católica. É a Igreja Metodista, uma imagem dela. A Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Pentecostal, a Igreja da Santidade, os Peregrinos da Santidade. Os Irmãos Unidos, cada uma que se organizou, dali saiu o seu exemplo. Isto nunca esteve na Bíblia de Deus. Isso mesmo. Organizações. Organizando. Deus é o líder. Faça uma retrospectiva tão longe quanto queira. Olhe para Israel saindo do Egito. E todos aqueles moabitas se encontravam lá, fundamentais, oferecendo sacrifícios. Sete altares, sete ovelhas, falando da vinda de Cristo. Sete bois, uma oferta limpa. Bem ali, seu grande profeta de pé lá fora, Balaão, para amaldiçoar Israel. E lá estava Israel, lá estava Moabe, uma grande nação. Lá estavam os amorreus e todos, uma grande nação, organizados, juntos, como uma nação. E Israel estava esparramado lá nas pradarias com uma porção de tendas. Eles eram peregrinos e estrangeiros, buscando uma cidade por vir, estritamente interdenominacionais. E que faziam eles? Eles tinham sinais e maravilhas seguindo-os. Estes não tinham. Eles estavam com ciúmes daqueles. Aqueles eram espíritos. Deus toma seu homem, mas nunca seu espírito. Ele tomou Elias e seu espírito veio sobre Eliseu. Várias centenas de anos depois veio sobre João Batista, predito novamente para o último dia. O diabo toma seu personagem, mas nunca seu espírito. Aquele mesmo mestre religioso que condenou Jesus Cristo por causa de seus milagres e sinais e maravilhas e discordou dele quanto à Escritura, foi convicto o bastante para vir e dizer-lhe acerca disto. Aquele mesmo espírito vive exatamente no mestre eclesiástico hoje, escritos por Deus para este mesmo juízo. Isso é o que a Bíblia diz. Homens já antes escritos para este mesmo juízo, que convertem em dissolução a graça de Deus. É exatamente isso. Em Judas, o versículo 3 de Judas, pode-se encontrar isso. Isso mesmo. Notem todas aquelas coisas provando lá que aí está a marca da besta. É aí onde está. Assim, quando você está correndo por aí dizendo, bem, vou mostrar quando a marca da besta chegar, tome cuidado de que você já não a tenha recebido. E aqueles que a têm serão punidos com fogo e enxofre, vertidos do cálice da indignação de Deus para serem atormentados dia e noite, para sempre e para sempre. É uma coisa séria. Agora, como é que se escapa? Haverá um tempo o qual está vindo agora mesmo. Note, e naquela organização movendo-se, agora deixe-me dar-lhe uma pequena dica aqui. Naquela organização movendo-se adiante desse jeito, está vindo um tempo em que você terá de pertencer àquela organização, ou não poderá comprar nem vender, ou ter aquela marca de apostasia, marca de igreja. Você tem que pertencer a alguma organização ou não poderá comprar nem vender. E ouçam, vocês que conhecem qual é a verdade, não estou dizendo para você se afastar de sua igreja. Não estou dizendo nada contra seu acerca de você ou de seus membros. Estou dizendo acerca de escritório central lá no passado, quando eles organizaram a coisa e a tornaram Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. E eles estabeleceram aquela regra rígida. E Deus faz isto em pedaços e tira sua igreja bem para fora disto. Sempre o fez. Vejam a jornada dos filhos de Israel. Eles faziam uma fogueira. Eles ficavam toda noite. A coluna de fogo pairava sobre eles. E não importa que hora do dia ou da noite fosse, quando aquela coluna de fogo partia, trombetas soavam e Israel levantava acampamento e partia. Se fosse meia-noite, 2 horas da tarde, quando quer que fosse, eles levantavam acampamento e seguiam a coluna de fogo. Certo? Eles seguiam o fogo. Bem, quando Martinho Lutero viu o fogo de Deus mover-se para fora, Martinho Lutero saiu, seguindo o fogo para fora do catolicismo. Mas ele edificou ali embaixo e organizou sua igreja e não pôde mover-se. O fogo se moveu diretamente para fora e Wesley o viu e lá se foi após ele. Isso mesmo. O fogo de Deus deixou Lutero estacionário. Então, a primeira coisa de que se nota é que Wesley edificou embaixo disto, a Igreja Metodista Wesleyana. E então veio Alexandre Campbell, John Smith com os batistas e assim por diante dessa maneira, e Moody e tudo aquilo. Então, a primeira coisa que se nota, eles começam a ficar ritualistas e formais, frios, quando os antigos profetas morreram e assim por diante. Este novo grupo não veio com nada senão uma educação de seminário. E então, a primeira coisa que se nota, as mãos alcançaram o pastel e o arruinaram. E o Espírito Santo moveu-se para fora e os pentecostais viram isto e lá se foram eles. Isso mesmo, moveram-se diretamente para fora, para longe dos metodistas e batistas e assim por diante. Agora, o lado cruel disto, mas para cumprir a palavra de Deus, os pentecostais se organizaram, e exatamente tão frios e ritualistas como o resto deles. Mas vejam, nunca mais haverá outra era da igreja. A última era é a era da igreja de Laodiceia, a qual não é nem quente nem fria. Apenas o suficiente de religião, quando a música está tocando, para dançar para lá e para cá no corredor, e então se sentar, ir para casa e falar a respeito de seu vizinho. Necessitamos hoje de uma queima completa enviada por Deus à moda antiga do Espírito Santo. Um reavivamento que fará você prostrar-se sobre seu rosto e chorar dia e noite, e lamentar e plantear e agir assim pelos pecados do mundo. Vamos entrar nisto. Isso mesmo. Mas lá estão eles. É só até aí que chegamos, mornos. Deus disse, simplesmente me dá mal-estar. Vou vomitá-los da minha boca. Essa é a igreja protestante, rejeitada. A igreja protestante está rejeitada. Dos pentecostais até Lutero, cada pedacinho disto. A palavra de Deus diz que sim. Mas de cada uma daquelas igrejas, ele tomou um eleito. Ele tomou a semente de cada uma, dos metodistas, dos batistas, dos presbiterianos, dos luteranos, de todos ali, católicos e todos. Ele tomou um remanescente, tirou um povo. Aqui não faz muito. Uma pequena dama estava de cama, bem aqui em Louisville, católica, morrendo. Fui até lá e o sacerdote disse, bobagem. Tal coisa como essa. E seu marido disse, ponha-se de lado, deixe-o entrar. Entrei lá e a mulher estava para morrer na manhã seguinte. Enquanto orava por ela, uma visão irrompeu e disse, assim diz o Senhor. Isso mesmo. Na manhã seguinte, disse a ela que horas seriam exatamente na mosca quando ela iria para casa bem. Eles zombaram disto em desprezo. E na exata hora que o Espírito Santo falou, ela foi para casa como uma mulher de boa saúde e está bem hoje. Ela era católica. Eles eram católicos. Eles eram católicos. Quando se recebe luz no Antigo Testamento, deixe-me mostrar-lhe a marca agora. Ouça com atenção, então eu irei direto ao meu tema. Olhe, no Antigo Testamento, quando um escravo estava em escravidão, e então ele foi comprado lá por um preço, ele tinha que servir aquele senhor até o ano do jubileu. E quando o ano do jubileu chegava, havia uma trombeta que soava. E quando o escravo estava lá fora, ele e seus pequeninos, e esposa e todos eles desejando voltar para a velha terra natal. Eles estavam andando penosamente nos campos e o capataz batendo neles e daqui e de lá. E então quando o sacerdote do jubileu se aproximava, soando a trombeta, e aquele sacerdote soava a trombeta, e aquele homem ouvia a trombeta, ele podia deixar cair sua enxada, ele podia deixar cair fazer o que quer que estivesse fazendo, olhar na cara do capataz e dizer: "Você não pode golpear-me, nem mais uma vez. Eu sou livre." Afastar-se imediatamente e ir para casa. Porque ocorreu o som do jubileu quando eles ouviram o som. Esse é o evangelho, o jubileu, no qual você está livre do pecado. Você está livre de todos estes hábitos imundos e coisas que o mundo tem produzido aqui em nome de religião, tanto sob os protestantes como católicos, sob a marca da besta. Isso mesmo, você está livre. Você não tem que ser. Mas então, se aquele homem recusava receber aquilo, então aquele homem era levado de lá até o pilar do altar da igreja e tinha uma marca colocada nele. Faziam um furo em sua orelha e ele era um servo daquele senhor enquanto vivesse. E se você se recusa a aceitar a luz do Evangelho quando ele é pregado no poder do Espírito Santo pela Bíblia, você pode selar-se a si mesmo ao seu destino eterno. Amém. Agora vejam, uma coisinha a mais, se vocês me desculparem por ter feito aquela observação há uns poucos momentos acerca daquele homem. Mas olhem aqui, enganariam até os escolhidos. Agora temos golpeado os luteranos, batistas e assim por diante, e os católicos. Agora deixe-me tratar com vocês, povo da santidade, apenas um minuto. Estão vendo? Eu creio em santidade. Você tem que ser santo. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Não minha santidade, a santidade dele. E nada que eu possa fazer acerca disso é o que ele fez por mim. Não me baseio em minha própria, porque não tenho nenhuma. Nem ao menos tento ter alguma. Eu não tento ser. O senhor está tentando manter-se firme, irmão Branham? Não, senhor. Eu somente solto e deixo que ele me mantenha firme. Isso mesmo. Ele é aquele que está mantendo firme. Apenas fique morto. Isso é tudo que você tem que fazer. Apenas mantenha-se morto. Ele ficará firme. Ele já se manteve firme. Ele se manteve firme lá até que disse: "Está consumado." Isso encerrou o assunto. Deus está nos deixando fazer isto do mesmo modo. Está consumado. Mas, povo da santidade, vocês, nazarenos e peregrinos da santidade agora, recordem, sob o poder e a saída da igreja wesleyana ou da igreja metodista, quando eles se organizaram, vocês, querido povo da santidade, saíram, disseram: "Nós daremos continuidade à santidade." Isso foi maravilhoso. Vocês somente continuaram aquela era de Filadélfia, até que chegou a de Laodiceia. Mas quando o batismo do Espírito Santo chegou e os sinais retornaram à igreja, vocês chamaram isso o diabo. Porque eles falavam em línguas e criam nestas coisas. Vocês disseram: "Isto é do diabo." E quando vocês o fizeram, vocês blasfemaram do Espírito Santo. Como posso dizer à minha mão: "Não tenho necessidade de você"? Se há mestres, há o falar em línguas. Se há evangelistas, há também dons de cura. Como pode o pé dizer ao olho: "Não tenho necessidade de você"? Está vendo? Você, se você é um filho nascido de Deus, você caminha e aceita tudo que Deus diz que é correto. Você caminhará bem na luz. Quando foi o tempo da igreja se mover, Lutero se moveu. Quando chegou o tempo da igreja mover sua mão, Wesley moveu a mão. Quando chegou o tempo da igreja falar, os pentecostais entraram em cena. Isso mesmo. Mas agora, note, você diz: "É um tipo?" Você diz: "Existe um tipo disso?" Senhor, você compreende que Judas Iscariotes, o verdadeiro anticristo, era um homem muito religioso? Você compreende isso? Eles tinham tanta confiança nele, os irmãos, que ele era o tesoureiro da igreja. E Judas Iscariotes foi justificado pela fé, crendo no Senhor Jesus Cristo. Ele foi santificado através da palavra. Hebreus 17, 17. Quero dizer, São João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E ele era a palavra. Eles foi dado poder para sair e pregar o evangelho, para expulsar demônios e para curar os enfermos. Judas Iscariotes, Mateus 10, foi mencionado entre eles. E eles saíram e expulsaram demônios e pregaram o evangelho de tal maneira que pecadores se arrependeram e demônios se retiraram. E eles voltaram regozijando-se, bradando e regozijando-se, como uma pequena reunião de acampamento da santidade. E Judas estava bem no meio deles. Exatamente, seguindo diretamente com eles. Mas quando chegou o tempo para o Pentecostes, Judas mostrou sua cor. Foi aí onde a Igreja da Santidade mostrou suas cores. Exatamente aí. E se voltaram e negaram o próprio Espírito Santo que os estava conduzindo a águas mais profundas. Deram meia volta e o negaram. Eu sei que eles têm um bocado de fanatismo. Eu não sou pentecostal. Eu nunca pertenci a uma organização pentecostal. Nunca. Eu tenho me parado na brecha. Eu não sou pentecostal, metodista, batista. Eu sou apenas um cristão bíblico. Isso é tudo. Eu creio no que a palavra diz. E eu não posso negar o dom de falar em línguas. Se eu faço, terei que negar ou ensinar e todos os outros dons inspirados. Isso mesmo. Nunca concordei com os irmãos pentecostais acerca da única evidência de falar em línguas. Não concordo. Agora, isso está bem se eles creem nisso desse modo. Isso é assunto deles, veja. Mas isso está perfeitamente bem. Eu, Paulo, disse, eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Eu gostaria de ver cada um perto de Deus desse jeito. Eles têm muita coisa manufaturada, muita fé falsificada. Afora se iam muitas vezes e atuavam como se tivessem o Espírito Santo. E diziam algo que não era falar em línguas. Suas vidas provaram o que era isso. Mas tem havido um artigo genuíno operando de modo inalterado o tempo todo. Bem, por que não lançaria o diabo má companhia e isca para corvo? Seguramente que ele o faria para tentar impedir. Ele lançou a mesma coisa na santidade. Ele lançou a mesma coisa nos metodistas. Ele lançou a mesma coisa no dia de Lutero. Ele está lançando a mesma coisa hoje. E sob o poder de dons, de cura divina e discernimentos, ele está lançando a mesma coisa. Mas que significaria um espantalho para você? Se você pudesse falar a língua dos pássaros dizem, quando eu vejo um espantalho, isso é sinal de refeição. As melhores maçãs que há estão bem ao redor de onde todos os corretes se encontram e os espantalhos estão dependurados. Isso mesmo. Mas você vê como esse espírito se moveu bem aqui em cima? E Jesus olhou e previu isso através daquela igreja católica saindo. Disse, a ninguém chameis pai, não useis de vãs repetições, todas estas coisas. Saiu e disse, agora acautelai-vos, o anticristo será tão semelhante que enganará o próprio eleito, se possível. Olha, irmão, quantas virgens foram se encontrar com o Senhor? 10. Todas eram virgens. O que significa santificar? Pura, santa, virgem. 10 delas eram virgens. 5 não tinham azeite em suas lâmpadas. 5 tinham azeite em suas lâmpadas. Estas 5 eram exatamente tão santas e virgens como estas eram. Mas o que o azeite representa na Bíblia, onde o tomamos na noite passada, na noite anterior? O Espírito Santo. Elas se limparam completamente e se sentaram lá, mas elas estavam com medo e se mantiveram afastadas da fonte que vertia o azeite. Veja, se organizaram e se estabeleceram. E lá estão elas, mornas. É para aí que a era da igreja se foi. Agora estamos chegando à marca de Deus. Tenho 30 minutos, o Senhor querendo. Agora quero que vocês se voltem comigo primeiro e descubram quão essencial esta marca de Deus é. Recordem o que a marca da besta é, não comunismo. A marca da besta vem de Roma, em todo o mundo. Catolicismo, com protestantismo unido a ele, religião organizada. E eles vão unir as igrejas a tal ponto que toda a igreja terá que se submeter a essa coisa. Nossos interdenominacionais serão chutados para a linha lateral. Isso mesmo. Apocalipse, capítulo 9 agora. Leamos com bastante atenção aqui por uns momentos, se Deus quiser, e vejamos o que disse ele em sua palavra. Agora, de Apocalipse e o versículo 4. Ouçam isto. E foi-lhes dito, quando eles viram as pragas sendo derramadas, que não fizessem dano à erva da terra, nem às árvores, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Quando as pragas estavam vindo, a única coisa que estava protegida eram aqueles que estavam selados fora no reino de Deus. Esta é a investigação de juízo, quando os homens, e se Deus me ajudar, daqui a alguns minutos vocês verão isto pela palavra do Senhor, e este é o tempo de selar o lugar. E aqueles que rejeitaram isto, nada resta senão punição eterna. E aqueles que rejeitam isto, nada resta senão punição eterna. Agora, passaremos ao Antigo Testamento, e passemos para cá, fazendo o favor, ao livro de Ezequiel. fazendo favor. E leiamos um pouco em Ezequiel 9. Agora, por meio da ajuda de Deus agora, possa Ele ajudar-nos. E aquietem-se agora para o ensino, somente durante os próximos 30 minutos, se Deus quiser. Isto é referente, vocês tomando nota disto, Ezequiel 9. Isto é o referente, a primeira coisa que devíamos colocar em ordem agora, o que é o selo de Deus? Vocês não acham que isso seria essencial? É a Bíblia uma palavra boa o bastante para você? Agora eu sei que vocês têm isso, aqueles que dizem guardar o sábado, mas não existe nem um pouquinho de escritura para sustentar isso no Novo Testamento. Vamos descobrir o que é o selo de Deus, lógico. Abram em Efésios 4:30. 4:30 e 1:13. Anote isto. Efésios 4:30 diz: Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da vossa redenção. Agora, o que quer dizer selar? Selar é sinal de conclusão, está certo? Ora, você já viu um ferroviário carregando os vagões? Ele sai e acomoda um tanto aqui e um tanto aqui. O inspetor se aproxima, ele olha para dentro. Se isso está um pouco solto, balança? Não, eu não vou selar isto. Tem que arrancá-lo e fazer de novo. A seguir, ele tenta carregá-lo novamente. Faz isso errado. O inspetor se aproxima. Errado. Faça de novo. E isso é o que, por muito tempo, Deus tem feito com sua igreja. Você carrega e está indo para o céu. Está levando tudo com você. Seus jogos de cartas. Todas as outras coisas que você possa carregar para dentro da igreja, você está tentando levar isto com você. Deus simplesmente condena isto. Não está pronto para selar. Mas quando Deus vê um homem contrito, espírito quebrantado, sincero de coração junto ao altar, Deus fecha a porta do mundo para ele e o sela lá dentro pelo batismo do Espírito Santo. E isto dura até que Jesus venha. Não dê um reavivamento ao outro, mas para o dia da vossa redenção, quando aquele vagão de carga, a porta é fechada e o selo do governo é posto nela, ela não mais pode ser aberta até que ele chegue ao seu destino final. E todo homem que é nascido de novo e selado dentro do reino de Deus não tem mais desejo do mundo até o dia em que Jesus Cristo o leva para o reino. Assim, se você está tendo problema e dizendo que tem o Espírito Santo, quer você pertença à Igreja Metodista, Igreja Batista, Igreja Pentecostal, quer você tenha gritado, falado em línguas, sido batizado para frente e para trás, aspergido, se você ainda está tendo esse tipo de problema, é melhor que você volte e confira a carga. Isso mesmo. Leva demasiado com você. Está demasiadamente solto, balançando. Deus não vai selar isto desse jeito. Quando um grão de trigo cai na terra, não importa. Se aquele grão de trigo morre para si mesmo, ele não pode produzir um cardo para salvar sua alma. Um grão de trigo produzirá um grão de trigo com toda a certeza. E se somos semeados com a incorruptível semente de Deus, como ela pode produzir algo senão uma vida da vida de Cristo? O Espírito Santo guiando a igreja, a guia no poder da ressurreição de Jesus Cristo, e você está selado até o dia da redenção. Isso é a Bíblia. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da vossa redenção. Efésios 4:30. Agora, antes mesmo que o Espírito Santo tivesse vindo, ele foi selado antes mesmo que a dispensação gentia tivesse começado. Ele foi selado sob aqueles candeeiros de ouro. Tivemos um quadro para visualizar isto. Lá atrás, naquela era, ele continuou lidando com eles através de Abraão, Isaque, Jacó, Davi, e prosseguindo através da idade das trevas que eles estiveram nos dias de Acabe, prosseguindo, Salomão, assim por diante, até que saiu naquela condição morna. Mas um pouco antes dele ter fechado aquela dispensação lá, ele deu uma grande virtude do Espírito Santo aos judeus somente. Não ireis pelo caminho das gentes, mas ide às ovelhas perdidas de Israel. Certo? Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos descendentes de Deus. Ele disse, dou-lhes a vida eterna. Vida eterna vem da palavra grega zoe. Zoe é essa vida. Zoe é a vida de Deus. E se a vida de Deus está vivendo em você, produz uma vida piedosa, simplesmente tão certo como eu estou de pé nesta plataforma. E o homem que a tem não pode perecer, assim como Deus também não pode, porque Deus está no homem. Amém! Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas tem a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a sua palavra. Que consolação para o crente e que condenação para aqueles que rejeitam caminhar na luz. Está ficando quente, não está? Muito bem, isto é bom para vocês. Notem, vejam se isso é verdade. Que coisa, poderíamos tomar isto, escritura após escritura, semana após semana, e permanecer nisto direto, mesmo assunto por um ano, e ainda assim não extrair isto da Bíblia, a totalidade disto, e bem na mesma coisa. Agora, para apenas uma pequena preliminar aqui, nós vamos retornar e encontrar o que a rejeição do batismo do Espírito Santo significa para você, o que isto significou para eles naquele dia. Agora, em Ezequiel, no capítulo 9, o profeta viu Jerusalém. Agora, recorde, estamos falando sobre aquele período lá, os judeus, logo antes do fim dele. Agora estamos no tempo dos gentios, no fim dele. Então, iremos para o milênio. Muito bem. Mas agora observe, você está terminando com os judeus agora. O profeta prevê isto. Isto ainda é 100 anos, cerca de 800 anos antes da vinda do Senhor. E isto foi profetizado pelo profeta. Agora ouçam com atenção enquanto lemos. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo, fazei chegar os intendentes da cidade, e cada um com uma arma destruidora, ou suas armas destruidoras na mão. Agora observe com atenção agora enquanto lemos. E eis que vinham seis homens da porta alta que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles o homem com roupas brancas, vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta, e entraram e se puseram diante, junto ao altar de bronze. E a glória do Senhor Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa. E clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Ouça! E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, com destino a Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa das abominações se cometem no meio dela. E então aos outros disse, ouvindo eu, passai após eles pela cidade e feri, e não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos e jovens e virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a qualquer que tiver o sinal, não vos chegueis. E ele começa pelo santuário, e começando pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Agora, observe o profeta no Espírito, elevado à glória. Deus disse, vou mostrar-lhe como eu vou decidir isto com os judeus antes de vir aos gentios. Leia o versículo ou capítulo antes disto. Agora, quando chegou lá, ele disse, vi. Primeiro, ele viu pecado na cidade como ele nunca havia visto antes, e ele viu Jerusalém. Agora, recorde, isto foi destinado somente aos judeus, não aos gentios. O judeu e a capital deles, Jerusalém, exatamente como na noite passada, destinamos isso aos protestantes. Agora, esta noite é para os judeus. Ele disse, passai pela cidade. Aqui vem homens com armas destruidoras em suas mãos, saindo para matar tudo na cidade. Ele disse, agora, esperem só um minuto. E dali veio um homem vestido de branco. Paremos um minuto. Vestido de branco, justiça, santidade. Vestido de branco, o qual tinha um tinteiro à sua cinta. Ele disse, passa pela cidade primeiro, antes que eles venham, e coloca uma marca na testa de todo homem, mulher, menino e menina na cidade, que suspira e geme pela abominação que é cometida na cidade, pelos pecados do povo. Coloca uma marca sobre eles. E então, depois que ele passou e marcou, ele retornou e disse, está feito. Então ele enviou os homens, disse, ide e não vos compadeçais de nada, mas matai tudo que não tenha marca sobre si até exterminá-lo. Olha aqui, irmão. Aquele marcador não era ninguém mais, senão o Espírito Santo. E note, se ele viesse a Jeffersonville esta noite ao Tabernáculo Branham, ou a qualquer outro tabernáculo na cidade, ou a qualquer outra igreja, sobre quem ele colocaria uma marca, que fosse tão sincero e honesto diante de Deus, que chorasse, reclamasse e orasse dia e noite pelo pecado da cidade, que faria isso aos pregadores que deixam suas mulheres sair por aí em roupas de banho e enfiar-se em shorts e caminhar para lá e para cá nas ruas e cantar no convel e se pintar e atuar como Jezabéis? É quando homens lá fora fumando e bebendo e se comportando inconvenientemente e jogando e tudo mais. Reagem como se estivessem despreocupados acerca disto, indo a um grande jantar onde serve-se frango ou a uma festa em algum lugar. Ficam em casa nas noites de quarta-feira e assistem televisão ao invés de ir à reunião de oração. No verão fecham a igreja para os cultos. O que selaria ele? O que necessitamos esta noite é ter muito deste evangelismo de Hollywood aqui, silenciado. É um reavivamento enviado por Deus à moda antiga, homens e mulheres que vão ao altar e parar com este negócio de apertar mãos e ficar de mãos levantadas e aspergi-los e batizando com a face para frente, para trás e todas estas outras pequenas formas e ismos e descer a um verdadeiro, contrito e quebrantado espírito onde está o pecado. Misturar tudo isso e começar um choro à moda antiga de um filho nascido de novo. Amém! Esse é o tipo que recebe o Espírito Santo. Isso mesmo! Não importa se eles são metodistas, batistas ou católicos, ou o que quer que sejam. Quando eles se colocarem diante daquele altar e clamarem dia e noite, ó Senhor Deus, olha para os pecados desta cidade. Meu coração não consegue descansar, não consigo descansar, Senhor, ao ver estas coisas sucedendo. Ó Deus, faz alguma coisa. Envia-nos um reavivamento à moda antiga. Você está na fronteira para receber o Espírito Santo, então, irmão. Mas se você caminha até lá porque deu pulos ou porque dançou com a música ou porque fez alguma outra coisa e deu voltas e ficando irritado e indiferente e fazendo beiço e perturbando, unindo-se a igrejas e pulando de lugar em lugar, isso mostra que você nunca recebeu nada para começar. Irmão, isso é um remédio realmente forte, mas isto seguramente o endireitará. Isso mesmo. Sim, senhor. Isto fará você saírem sem nenhum debilitado entre vocês. Como Moisés, eu gostaria de dar uma olhada em seu estojo de medicamentos, você não? Tinha 2 milhões de pessoas lá. Você gostaria de dar uma olhada no estojo de medicamentos de Moisés, o que ele tinha? Todos aqueles homens idosos e centenas de pequenos bebês nascidos toda noite, e pessoas aleijadas e pessoas enfermas. E quando ele saiu, em 40 anos, não havia nem ao menos um debilitado entre eles. Não gostariam alguns de vocês médicos sentados aqui esta noite de dar uma olhada em seu estojo de medicamentos? Vamos dar uma olhada nele e ver o que é. Agora olhe lá atrás, nós vamos descobrir. Eu sou o Senhor que te sara. É isso. Amém. Isso é o que era. Eu sou o Senhor que te sara. Digamos que nasce um bebê. Eu sou o Senhor que te sara. Ele tem pneumonia. Eu sou o Senhor que te sara. Essa era a única receita que ele podia dar. Essa era a única de que ele necessitava. Essa era a única que ele tinha. Essa é a que Deus proveu para ele. Lógico, hoje, nós não cremos nisso. Não, isso... Deus nunca muda. Ele é o mesmo. Se este espírito comportando-se da maneira como as pessoas fazem hoje, sob o nome de cristianismo, fez Deus ficar enjoado do estômago lá atrás, era uma abominação que as pessoas o fizessem. Isso é uma abominação hoje. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh, sinto-me religioso. Note, vão por aqui, ele disse. Passem pela cidade e coloquem uma marca sobre aqueles que suspiram e gemem pela abominação que se comete na cidade. E então ele disse, depois que vocês fizerem isso, ele enviou aqueles homens com armas destruidoras nas mãos e eles foram em frente e mataram tudo. Agora, historiadores, só um momento. Jesus veio em carne, Deus manifestado em carne. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E quando ele veio em carne, ele foi ao redor ensinando. Eles o chamaram Beelzebu, adivinho? Eles zombaram dele, de seu nascimento, de tudo o mais. O rejeitaram, lançaram-no fora. Ele disse, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Ele reuniu alguns judeus. Ele não foi aos gentios. Ele foi aos judeus. Ele foi enviado aos judeus. Não era uma dispensação gentia. A última vela estava queimando na era judia e ele foi até lá. E houve poucas pessoas que o receberam, uns chamados para fora, exatamente como é hoje. Exatamente como o Espírito Santo, falando por Jesus Cristo, chamou isto para fora então. Assim está o Espírito Santo, falando por Jesus Cristo, chamando para fora hoje. Eles criam no sobrenatural, eles observavam seu líder. Eles o observavam, eles sabiam que ele era o rei dos profetas. Eles sabiam quem ele era. O que ele falava, Deus confirmava e dizia que era a verdade. Eles sabiam que tinham a verdade. Eles sabiam em quem estavam crendo e eles seguiram em frente com Jesus. Então eles o crucificaram. Ele disse, Pai, perdoa-lhes. Eles nem ao menos sabem o que estão fazendo. Mas cumprindo-se o dia de Pentecostes, havia um bando de pessoas débeis e chorosas chorando e agindo assim. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, de repente veio um sacerdote rua acima com uma caixa de alimento kosher, caixa de comunhão, disse, estique sua língua para fora agora e eu beberei o vinho. Que bobagem! Rua acima veio um pregador protestante e disse, nós vamos apertar a mão direita de companheirismo e guardar 6 meses de experiência. Bobagem! Eu o aspergirei, eu o batizarei, eu vou levá-lo por aqui, levá-lo à igreja, dar-lhe a mão direita de companheirismo. Bobagem! Mas, cumprindo-se o dia de Pentecostes, de repente veio do céu como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Línguas repartidas pousaram sobre eles como que de fogo. Eles começaram a falar rápida e incompreensivelmente, e babar e cuspir e assim por diante. Você diz, não. Provarei para você pela Bíblia. Sim, senhor. Você quer me dizer que foi isso que eles fizeram? Isso é o que a Bíblia diz. Você sabia que Isaías profetizou? Deixe-me ler para você uma coisinha em Isaías aqui, só um minuto. Isaías, capítulo 28, e começando com o versículo 8. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos, falando deste dia, e de imundícia, não há nenhum lugar limpo. Irmão, se esse não era um retrato dos judeus, a quem, pois, se ensinaria ciência? E a quem se daria a entender doutrina? Estamos falando de doutrina esta noite. Ao desmamado e ao arrancado dos seios. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra. É assim que o Evangelho vem, de Gênesis a Apocalipse. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo, e este é o descanso. A paz que eu disse que viria, e com tudo isto eles não quiseram ouvir, mas se afastaram balançando a cabeça. Aí está, isso é o que ele disse, essa não foi minha palavra, essa foi sua palavra. Escolha você se puder, isto nunca pode ser mudado. Ele disse, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. O evangelho completo tem que ser manifestado. O evangelho completo tem que começar aqui. E eles o pregaram. E quando eles fizeram, o poder do Espírito Santo veio. E aqueles judeus tinham zombado de Jesus, mas eles riram, disseram, ah, 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 esses homens estão cheios de mosto. Eles selaram seu destino eterno. Eles disseram, e é isto que nós podemos ouvir em nossa própria língua, as maravilhosas obras de que eles estão falando? Ora, estes homens estão cheios de mosto. Ahá, Eles zombaram e riram. E Pedro, aquele santo rolador sem importância, pregador de caixa de sabão, coloca-se uma caixa de sabão ali para ele, e ele salta em cima dela. Disse, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Estes homens não estão cheios de mosto, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, mas isto é aquilo. Ele apontou de volta para a Bíblia. Sempre tenho dito, se isto não é aquilo, continuarei com isto até que aquilo venha, se existe alguma coisa diferente. Correto. Disse, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, nos últimos 2000 anos. Nos primeiros 2000 anos, destruiu o mundo com água. Nos seguintes 2000 anos, Cristo veio. Nos últimos 2000 anos, eu derramarei meu espírito. Aleluia! Não, eu darei educação escolar a alguns pregadores e enviarei alguns sacerdotes. Mas derramarei meu espírito desde o céu. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Derramarei do meu espírito sobre os meus servos e minhas servas e profetizarão. E mostrarei sinais em cima do céu e embaixo na terra. Foi isso. Essa foi a inauguração. E aqueles judeus riram e zombaram e disseram, eles estão cheios de mosto. Isso selou o destino deles. Em 96 d.C., a vinda de Tito, vindo da região, Jerusalém foi cercada de exércitos. E sabem vocês o que aconteceu? Aqueles judeus disseram, agora nós retornaremos à casa do Senhor. Mas aqueles que foram advertidos e cheios do Espírito Santo, como Josefo disse, aquele povo do tipo canibal, vocês têm comido o corpo deste Jesus de Nazaré. Disse, eles roubaram seu corpo e têm comido dele. Eles estavam tomando a comunhão. Disse que eles, aquele bando lá atrás, aqueles hereges. Sabiam vocês que aquelas pessoas lá no passado eram chamadas hereges? Sabem vocês disso? Sabem vocês o que é um herege? Alguém que é louco. Sim. Vejam, São Paulo. Agora vocês, batistas, gostam de dizer, São Paulo? Ó, eu creio nele. Vocês, católicos, dizem, ó, São Paulo? E gastam 2 ou 3 de seus pés de tanto beijar aquelas estátuas lá em Roma. São Paulo, sim senhor. Vejam o que São Paulo disse quando ele estava diante de Agripa. Ele disse, no caminho a que chamam heresia, santo rolador, assim adoro a Deus. Amém. Gostaria de ter apertado sua mão, eu iria dizer, creio do mesmo modo, Paulo. Aleluia. Sim senhor, na mesma coisa. 1900 anos se passaram, Paulo. Eu ainda creio na mesma coisa. Ainda tem o Espírito Santo, mesmos sinais, mesmas maravilhas, tudo exatamente igual. Ainda prosseguindo, mesmo Espírito Santo, ainda selado, até quando? O dia da redenção. Este evangelho será pregado. O quê? Evangelho. Que é o evangelho? Não a palavra somente. Paulo disse, o evangelho veio a nós, não somente em palavras, mas através do poder e demonstração do Espírito Santo, veio o evangelho. Paulo disse, eu nunca vim com alguma educação de seminário, falando grandes e floreadas palavras, para que a vossa salvação fosse baseada em palavras inchadas e lábios que falam cativamente, e alguma doxologia ou credo de apóstolos ou algo assim. Eu não vim a vós desse jeito, mas eu venho a vós conhecendo uma coisa somente, o poder da ressurreição de Jesus Cristo e a demonstração do Espírito Santo. Aleluia! Que Deus nos dê mais alguns Paulos com grandes poderosos socos que eu apresente aí com aquele Ivan, sem usar luvas de seminário. Amém! Selo de Deus! Amém! Agora, quanto tempo temos? Bastante, não temos? Isso foi o que eu pensei. Está bem. Amanhã é sábado, nenhum de vocês trabalha. Muito bem, muito bem. Recordem, somente uns minutos. Ore! Note, irmão, este é um tempo de sinceridade. Este é o tempo no qual devíamos estar fazendo um levantamento. Não estou de pé aqui fazendo o papel de palhaço. Se estivesse, eu iria até o altar e me arrependeria. Posso estar atuando como um palhaço para alguns de vocês, mas não é minha intenção fazê-lo. Atuo um pouco tolamente de vez em quando. Não consigo evitar isso. Algo me apanha, faz-me atuar desse modo. De modo que não consigo evitar isso. Mas em meu coração, irmão, creio nisto de todo o coração. Por 20 e tantos anos tenho pregado isto através deste púlpito ao redor do mundo. E Deus tem confirmado isto com sinais e maravilhas. Amém. Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje e eternamente. Sim. Agora ele disse, faz que aqueles que têm as armas avancem. Eles recusaram receber aquela marca. E ele foi em frente e Tito cercou os muros de Jerusalém. E eles correram para a cidade. Eles os mataram de fome lá, até que eles cozeram os filhos uns dos outros e os comeram. Eles comeram a casca das árvores, o capim da terra. E então, quando finalmente eles tiveram que se entregar, Tito, quando ele entrou em Jerusalém, ele destruiu completamente tudo lá dentro. Matou mulheres, crianças, bebês, sacerdotes, tudo mais. E queimou a cidade. E Jesus disse, chegará o tempo em que não ficará uma pedra de resto. Disse, olhe para a nossa grande catedral. Irmão, nós somos batistas, ou metodistas, ou pentecostais, ou o que quer que seja. Ele disse, não ficará pedra sobre pedra. Mostra que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita em corações humanos. Pois corpo me preparaste. O Espírito Santo não habita em uma casa. Ele habita no coração. Esse é o templo. Não sabeis vós que sois o templo do Deus vivente? Amém. Você constrói um templo, constrói uma igreja. Toda a sua fé está edificada em torno do seu templo ou de sua igreja. Um ídolo de madeira recebendo a marca da besta e não o sabe. Isso mesmo, vagando por aí e gastando todo o seu tempo, pregadores, para apoiar sua organização, indo tão diretamente para o inferno com isto como podem ir. Eu lhes digo, irmão, já era hora dos homens acordarem e pregarem o evangelho com o poder do Espírito Santo. Quando em todos os lugares chamemos os metodistas, batistas, presbiterianos, católicos e todos à cruz de Jesus Cristo. Agora você sabe, o velho pastor levava mel, passava isto na rocha. Quando a ovelha enferma lambia, ela era curada. Irmão, tenho um alforje cheio dele aqui esta noite e vou passá-lo na rocha, Cristo Jesus. E ovelhas enfermas poderão lamber e ficar curadas. Isso mesmo. Irmão, ouça, não vou passá-lo em nenhuma igreja. O lugar dele não é em nenhuma igreja. O lugar dele é em Cristo. Exatamente. Por mais, ó, sim, nós cremos em Cristo. Suas obras provam em que creem. Jesus disse, estes sinais, S-E-G-U-I-R-A-O, seguirão aos que crerem até o fim do mundo. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Isso é o que Jesus disse. Estas são as últimas palavras que saíram de seus lábios e ele foi levado ao céu. E pessoas que saem crendo e pregando cura divina e os poderes de Deus, o mundo as chama loucas. E a Bíblia diz, se chamam Beelzebu ao pai de família, quanto mais chamarão aqueles seus discípulos? Condenados, lá estão eles, caídos, todos morreram, exatamente. Mas Josefo disse, aquelas pessoas do tipo cristão, tinham se ido de Jerusalém para a Judeia e escaparam de toda esta ira. Agora, estes foram os judeus, o fim dos judeus. Rapidamente agora, no decorrer dos minutos que se aproximam, vamos terminar com os gentios, bem rapidamente. Voltemos-nos ao capítulo 7 de Apocalipse, onde nós concluiremos a dispensação gentia. Veja se isso está certo ou não. Aquilo foi onde o profeta de Ezequiel 9 profetizou o fim daquela era. Agora aqui é o Espírito Santo profetizando o fim desta era. Ouça com atenção agora enquanto leio cuidadosamente. E depois destas coisas, Apocalipse 7 agora. Depois destas coisas, vi quatro anjos. Aqueles foram os cavaleiros que saíram no capítulo 6. E como eles saíram, um cavalo amarelo e um cavalo preto e um cavalo vermelho e assim por diante, os quais... Aqueles cavaleiros tinham cavalgado pela terra por longo tempo. Vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos, para que eles não soprassem sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Agora observe a visão que ele viu primeiro. Vi quatro anjos que estavam nos quatro cantos, quatro lugares ao redor da terra, um anjo retendo os quatro ventos. Anjos são mensageiros. A Bíblia diz que sim. E os ventos são guerras e contendas. Ele estava retendo os quatro ventos aqui. Agora observe, versículo 2. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o S-E-L-O, A obra de encerramento, em outras palavras, tinha o selo do Deus vivo. Reclamou com grande voz aos anjos quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Observe, eu continuarei a leitura. Eu vi o número dos assinalados e eram 144 mil assinalados as tribos dos filhos de Israel, da tribo de Judá, 12, e assim por diante, e Benjamim, e Gad, e Ruben, adiante até Zebulon, e adiante até as 12 tribos, no final do versículo 8. E 12 vezes 12 é o quê? 144. 144 mil, todos judeus. Agora observe. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as tribos e línguas e nações. De onde vieram eles? Veja, nós vemos onde aqueles judeus estão no fim. E quando os anjos foram autorizados a sair para destruir, disse aqui, viram e retiveram. Mas de onde vieram estes? De todas as tribos, línguas e nações. Eles entraram em cena. E povos e línguas que estavam diante do Cordeiro e diante Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. A noiva gentia tinha sido selada aqui. Observe, reclamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. E os anjos que estavam ao redor do trono, os anciãos, os quatro animais prostraram-se diante do trono sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, ouçam, se isso não soa como uma reunião do Espírito Santo. Ah, louvores, amém, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder, força ao nosso Deus para todo sempre, amém. Isso não parece algum tipo de culto ritualista de algum bacharelado para mim. Isso parece um derramamento à moda antiga do Espírito Santo para mim. Aquelas pessoas tinham estado em algum lugar, elas souberam o que fazer quando viram o Cordeiro assentado no trono. E um dos anciãos me falou, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Agora você conhece todos os judeus, mas de onde vieram estes, todas as tribos, línguas e nações? Observe, eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. João disse, eu realmente não sei. E ele disse-me, estes são aqueles que tinham isso, eu suponho. Muito bem. Estes são os que vieram de grande tribulação, chamados santos roadores, zombados, perseguidos, escarnecidos. Vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Observe, eles estão diante do trono de Deus. Onde fica a esposa? Onde fica a rainha? Essa é a noiva gentia. E eles o servem de dia e de noite no templo. Minha esposa me serve em casa dia e noite, está vendo? Essa é a noiva de Jesus, essa é a noiva gentia. E aqueles que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome. Aleluia! Os dias de trabalho terminaram. Bem, nós deixamos de fazer muitas refeições, mas nunca deixaremos de fazer uma lá. Amém! Sei que minha pobre, fraca, velha mãe está sentada aqui esta noite, e eu já a vi levantar-se da mesa. Tomávamos café com pão amanhecido, ela o despejava, colocava açúcar nele, e não havia o suficiente para completar a volta. As crianças choravam e se levantavam e saíam. Mas nós nunca teremos fome lá. Meu velho papai reclinou-se sobre meus braços do outro lado da rua mais além e morreu faminto. Mas nunca teremos fome de novo. Aleluia! Não, Senhor, não mais ter fome. Nunca mais terão fome, nunca terão sede, nem sol cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia nas fontes da água da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Eles talvez tenham de chorar um pouco e agir de modo incomum quando o Espírito Santo venha, mas Deus limpará dos olhos de vocês toda lágrima. Observem, ele viu quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos. Rapidamente agora, meu tempo está esgotado, mas deixe-me esclarecer esse assunto para vocês antes de encerrar. Vejam, ele viu os quatro anjos, ele viu o fim da igreja judia como ele os viu vir do mesmo modo, vindo com suas armas destruidoras aquele exército. Agora observem, que tipo de marca a Igreja do Espírito Santo recebeu como marca na testa? Isto foi um sinal espiritual. O Espírito Santo os marcou, certo? Ele não tatuou nada na cabeça deles, tatuou? Não, eles não foram condenados por algum país antirreligioso. Eles foram condenados por sua própria gente. Estão vendo o que quero dizer? A verdadeira Igreja do Deus Vivente será condenada pelos católicos e protestantes porque eles se unirão. Eles já estão juntos como um, como mãe e filha. Mas estes aqui não eram. Então, observem o que ele fez. Ele disse, ponham uma marca em suas testas. Que tipo de marca foi esta? Vou ler para vocês Atos 2. Eles estavam todos unânimes, reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio um som, o anjo vindo do céu. Você diz, o anjo foi um som? O que foi aquilo que foi adiante de Davi quando ele ouviu a agitação das folhas, folhas de amoreiras, aquela noite quando ele estava com medo de avançar? Ouviram do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Deus está indo adiante deles. E de repente, foram vistos por eles Espírito Santo e poder. Ruas afora se foram eles, pulando e saltando, e falando em línguas, e gaguejando de lábios, e gritando, e atuando como bêbados, e todos simplesmente regozijando-se e louvando ao Senhor Deus. Não é mesmo? É assim que Deus faz quando Ele envia seu poder com o batismo do Espírito Santo. E isto moveu-se para dentro ali mesmo, e para fora foi a mensagem. Aleluia! E eles gritaram e bradaram e falaram em línguas e saíram lá. E essa foi a marca que Deus pôs sobre o povo, certo? Deus pôs a marca, e esse é o tipo de marca que Deus vai pôr sobre seu povo hoje. O mesmo selo de Deus que veio sobre eles lá, sob o batismo do Espírito Santo, foi o selo de Deus. Quero perguntar-lhes algo, igreja. A Bíblia diz que a marca de Deus naquele dia era o batismo do Espírito Santo. O selo que estava sobre as pessoas para fazê-las diferentes das outras era o batismo do Espírito Santo. Certo? O Novo Testamento diz em Efésios 4:30 que o Espírito Santo é o selo de Deus para as pessoas que nos últimos dias até seu destino eterno. Certo? Então, o Espírito Santo estava certo. Agora, tivemos a era metodista, tivemos a era batista, tivemos justificação, tivemos santificação, tivemos todas estas coisas sucedendo. E bem por volta de 40 anos atrás, o batismo do Espírito Santo foi pela primeira vez dado a conhecer nos Estados Unidos. Certo? Há cerca de 40 anos, quando as pessoas começaram a receber. Agora, eles costumavam chamar isto a segunda definitiva obra da graça, santificação. Santificação está correto. O vaso tem que primeiro ser apanhado, recolhido. Ele está cheio de lama. Ele está justificado porque o homem o recolheu. A próxima coisa, ele tem que ser limpo e esfregado. A palavra santificar significa limpo e posto de lado para serviço. Mas posto de lado para serviço não significa que você está em serviço. E então Jesus disse, bem-aventurados sois vós quando tiverdes fome e sede de justiça, porque sereis fartos. Veja, o Espírito Santo veio sobre o santificado, real, verdadeiro, crente santificado. E sinais e maravilhas começaram a manifestar-se, tão logo aquele vaso santificado ficou em ordem, e o Espírito Santo entrou nele. Está vendo o que quero dizer? Não se pode fazer sair azeite daquele frasco, a não ser que haja azeite ali dentro. Não importa quão limpo o frasco esteja. Não se pode fazer sair ou falar em línguas e cura divina e poderes de Deus de algo em que não haja nada. O Espírito Santo teve que ser trazido então. Vejam, há cerca de 40 anos, recordemos, nós olhamos ao redor, prestem atenção. Houve um grande governante que saiu, uma primeira guerra mundial, a primeira vez em toda a história do mundo, uma guerra mundial. Para onde estava se dirigindo? Direto para a Alemanha. O que aconteceu? Mudança. Ninguém sabe até hoje como parou. Ninguém sabe. Leia o declínio da guerra mundial. Todos os volumes, eu li. Não há uma pessoa. A única coisa que eles sabem, saiu uma ordem. Rendam-se. Ninguém sabe quem a deu. Por quê? Oh, Deus! Vocês vão me chamar de santo ralador de qualquer maneira. Por isso é melhor eu já expressar meus sentimentos. Vejam, quão grato eu sou pelo Espírito Santo a estar aqui na plataforma para revelar. Notem, observem. Eles saíram todos os ventos vindo ao mundo, armas modernas, para destruir até exterminar tudo em uma guerra mundial. Mas, de repente, parou! O capítulo 7 de Apocalipse diz, vi os quatro anjos descendo com suas armas destruidoras. E saiu um homem, vindo do leste, tendo o selo do Deus vivente, disse, retenham os quatro ventos. Retenham isso, porque os judeus não estão no lugar certo ainda. Glória! Os judeus não estão no lugar certo, como Deus prometeu. Ele lhes disse onde eles estariam, se achariam lá. Ele disse, quando virdes a figueira brotando ramos, sabei que o tempo está próximo. E quando virem os judeus retornando para a Palestina, saibam que o tempo está próximo. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ei, irmão, nos últimos 7 anos é a primeira vez que a bandeira judia tremula em 2000 anos sobre Jerusalém. Sim, 2500 anos. Amém! Os judeus não se encontravam exatamente onde isso podia ser feito, mas ele disse, retenham, retenham. Por quê? Por que reter? Observem, havia alguns gentios ainda, entre a era de Wesley e a era de Pentecostes, que tinham que entrar. Antes que os pentecostais entrassem na era da igreja de Laodiceia, foi posta uma porta aberta diante da igreja, porta aberta para, se alguém tem sede, que venha e beba de graça da fonte das águas da vida. Porta aberta, posta. Oh, que coisa! E ele disse, retenham isso, porque Jesus disse que um homem saiu e trabalhou, e outro homem saiu outra hora e trabalhou, outro homem saiu e trabalhou. E um homem saiu na undécima hora, e quando ele parou na hora undécima, ele deu a cada um deles a mesma porção na hora undécima. Eles se perguntaram, por quê? Porque ele tomou a hora undécima, todos entrando. Os de Martinho Lutero que trabalharam, caminharam sob a dispensação de Lutero, morreram na graça. Outros metodistas que gritavam, que morreram sob a era de Wesley, morreram na graça. Estamos vivendo em uma outra era, não lá atrás, aqui. Mamãe costumava andar de carro de boi, e nós andamos num Ford modelo V8, quase movido a jato. Isso mesmo. Estamos vivendo em uma era diferente completamente, e estamos vivendo em uma dispensação diferente. Estamos vivendo no dia da restauração dos poderes de Deus. É aqui mesmo, vemos o poder de Deus, como eles tinham no princípio. Estamos vivendo numa outra era. Não olhe lá para trás, para Wesley, metodistas e todos aqueles batistas e presbiterianos. Olhe aqui para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé da Bíblia. Aleluia! Agora observem-no. Disse, esperem até o quê? Que o povo da hora undécima pudesse entrar. A última chamada dos gentios. Mamãe trabalhou lá, papai e aqueles trabalharam aqui. Vovó trabalhou lá atrás. Esta é nossa era, a hora undécima. Aquela guerra mundial parou no undécimo mês do ano. No undécimo dia do mês, na undécima hora do dia, no undécimo minuto da hora. Para que o povo da hora undécima pudesse vir, o quê? Receber o mesmo batismo do Espírito Santo que eles receberam aqui atrás no princípio, para trazer de volta o poder e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mesmo sinais e maravilhas. E é isto. As guerras estão sendo travadas aqui, sendo travadas lá, sendo travadas aqui, sendo travadas lá, tentando. As bombas atômicas e tudo mais estão sendo fabricadas, mas eles não podem fazê-lo. Eles não podem fazê-lo até que os judeus recebam uma visitação do batismo do Espírito Santo. O anjo disse, retenham isto, até que selemos os servos, não a noiva. Os gentios nunca foram servos, nós somos filhos e filhas. Esses são os servos, os judeus. Abraão foi o servo de Deus, aleluia! Agora nós encontramos milhões de judeus. Deus endureceu o coração de Faraó para impeli-los para a Palestina. Deus endureceu o coração de Hitler, o coração de Mussolini, o coração de Stalin. Ele está impelindo pela força para a Palestina, não sabendo o que ele está fazendo, trabalhando diretamente nas mãos de Deus. Aqueles 144 mil se acharão lá. E um destes dias, algum divino santo e ungido profeta de Deus irá até lá com sinais e maravilhas. Aqueles judeus dirão: é isso que estou esperando. Sim, senhor. E Deus batizará 144 mil judeus. E o arrebatamento virá, a era gentia cessará, a bomba atômica explodirá e apanhará o mundo. E a igreja gentia será arrebatada para encontrar-se ali na presença de Deus. Quem são estes que vêm de grande tribulação? Lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles estão diante de Deus, sem mácula. Amém. A marca da besta, confederação, igrejas, catolicismo, tudo atado junto, vai para o caos. O remanescente, a noiva do Espírito Santo. E as pessoas hoje que estão rindo do falar em línguas, que estão rindo da cura divina, que estão rindo da profecia, que estão rindo da manifestação do Espírito. E o mesmo Espírito que dominou aqueles judeus lá atrás, que blasfemaram do Espírito Santo lá atrás e morreram sob o julgamento divino. Estes Estados Unidos estão sentenciados ao julgamento divino sob o poder do Espírito Santo. Eles têm condenado e zombado e rejeitado e nos chamado de santos roladores e tudo mais. Mas a hora está aqui quando Deus derramará seu juízo divino. Amém. Apronte-se. Vindo. O único lugar seguro que há hoje é em Cristo Jesus. Deus os abençoe. Se você não está dentro, esforce-se até entrar. Aqueles que estão em Cristo Jesus, Deus trará consigo na segunda vinda. Sem o selo de Deus, o qual é o batismo do Espírito Santo, a confederação da apostasia é a marca da besta. Isso é assim diz o Senhor. Estão vendo o que quero dizer? Mas estes mestres religiosos estão tentando aplicar isso ao comunismo, quando eles não compreendem que isso está operando bem no meio deles. Ele disse: serão guias cegos dos cegos. Ele disse: terão olhos, mas não conseguirão enxergar. Disse: vocês, e em suas tradições, falam a doutrina dos homens, fazem mandamentos de homens, invalidando os mandamentos de Deus. Vocês riem dos católicos por instituírem seu catecismo, e seus homens vão aqui mesmo a alguma conferência ou algo assim, e decidem se podem ou não receber cura divina, ou o batismo do Espírito, e estas coisas. E o condenam e o rejeitam. E vocês riem dos católicos. Vocês não têm direito de rir dos católicos. Porque se ela era uma prostituta, a Bíblia diz que vocês são meretriz na mesma confederação. Saí do meio disto, meu povo. Separai-vos, diz Deus. E eu vos receberei para mim mesmo. Isso mesmo. Oh, por que não pode este tabernáculo Branham sair da monotonia? Quero saber se as pessoas por aqui creem neste evangelho, e isso tem sido pregado e vocês o têm visto, sinais e maravilhas e confirmado, e tudo que o Senhor tem falado tem se cumprido. Então, qual é o problema por aqui quando eu ouço que há contendas entre vocês, quando eu ouço que há discussões? Quero que vocês anotem qual é o problema com vocês, o que está em seu coração, e depositem isto na plataforma deste púlpito amanhã à noite. Quero ver por que esta igreja não pode ser arrebatada pelo poder de Deus e o batismo do Espírito Santo, com sinais e maravilhas. Qual é o problema? Seu pastor crê nisto, vocês creem nisto, assim o que está errado aqui? Há algo errado. Esse devia ser o farol do mundo. Esse devia ser um lugar onde os poderes de Deus, lamento e pranto, e busca por Deus, deviam estar atuando dia e noite. Por que não podemos nós tê-lo? Eu quero, mas vocês não, disse Jesus. Vocês não quiseram. Vinde e comprai de mim. Sei que vocês dizem, ele disse, que são ricos, não têm falta de nada, falando às igrejas. Disse, vocês dizem, ricos ou de nada tenho falta. Nós somos uma grande organização. E não sabes que és um desgraçado, pobre, miserável, cego e nu, e não sabes. Se um homem está nesse estado e sabe disto, ele procurará ajuda. Mas quando você está desse jeito e não o sabe, E Cristo disse que as igrejas neste dia seriam desse modo e não o saberiam. Belisque seu ser espiritual, meu querido, querido irmão. Belisque sua alma, por assim dizer, com oração e diga: Senhor Jesus, examina-me. Permite que eu faça um levantamento esta noite, antes que vá para minha cama e descubra qual é o problema comigo. Tenho professado faz anos e não vejo estas coisas que Jesus disse. E ele estaria comigo e estas coisas sucederiam. Eu não vejo isto. Qual é o problema, Senhor Jesus? Seja honesto, seja sincero. Desça e fale com ele como com um irmão face a face. Ele lhe revelará, ele lhe dirá. Puxe sua alma a um lado e deposite-a lá. Diga: Senhor Jesus, se custar-me minha família, se custar-me minha vida, se custar-me meu emprego, se custar minha filiação à igreja, se custar meu prestígio na cidade, tomarei o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Agora recorde, Jesus disse: estreita é a porta, e apertado o caminho, e poucos há que a encontrem. Porque largo é o caminho que conduz à perdição. Mais 1,054,000. Larga é a porta que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Isso mesmo. Quem perder sua vida por amor de mim, achá-la. Quem ama pai, mãe, irmã, irmão, ou qualquer coisa mais do que a mim, não é digno de ser chamado meu. Quem lança a mão do arado e segue em frente, e até mesmo olha para trás, não vale o esforço. Irmão, um desses dias, o último sermão do Evangelho ungido pelo Espírito Santo será pregado. Um destes dias, a última arma disparará. Um destes dias, a última canção será cantada. Um destes dias, a última oração será feita. Um destes dias, as portas do tabernáculo serão fechadas pela última vez. A Bíblia será fechada no púlpito. E vocês se acharão na presença de Deus para prestar contas pelo que ouviram esta noite. E então? E então? Quando o grande livro for aberto. E então? Quando esta noite for tocada no gravador. E então? Oh, como a canção diz. E então? Quando o grande livro for aberto. E então? Quando os que rejeitaram ao Senhor hoje sejam perguntados pelo motivo. E então? Seu emprego ficou no seu caminho. Seus pais ficaram no seu caminho. Seu namorado ficou no seu caminho. Sua namorada ficou no caminho. Sua igreja ficou no caminho. E então, quando o grande livro for aberto, e então, quando os que estão rejeitando esta mensagem hoje à noite, você vai ser perguntado pelo motivo, e então, o que vai você fazer acerca disto? Você sabe o que a marca da besta é. Você sabe o que o selo de Deus é. Cabe a você decidir. Possa o Senhor abençoá-lo enquanto nos pomos de pé. Tu, Pai Celestial, deixa que tuas misericórdias e bênçãos estejam sobre o povo. Deixa que teu Espírito se mova e deixa teu Espírito Santo se derramar sobre este povo. Dá-lhes, Senhor, o batismo do Espírito. Possa todo homem e mulher, menino e menina aqui, possam eles ser tão arrebatados esta noite pelo Espírito Santo que digam: Deus, toma tudo o que tenho. Toma tudo o que sou, mas deixa-me servir-te, meu Senhor. Porei tudo de lado, eu me renderei, abrirei mão do orgulho, abrirei mão de igreja, abrirei mão de tudo. Não que eles tenham que sair de suas igrejas, Senhor, mas eles têm que sair da condição em que estão vivendo. Ó, Deus, envia metodistas de volta à sua igreja em fogo para pregar o Evangelho. Envia batistas de volta, envia campbelitas de volta, envia católicos de volta. Senhor Deus, envia alguém daqui do tabernáculo Branham de volta ao tabernáculo com um manso, humilde espírito que saia e fale e ame e traga as pessoas a um acordo novamente, de modo que o Espírito Santo possa entrar e usar as pessoas. Envia grandes sinais e maravilhas. Unge cada crente. Perdoa todo o pecado. Ó Deus, vemos os sinais aparecendo. Vemos a figueira brotando ramos. Vemos que o tempo está próximo. Vemos aquela bomba colocada lá nas mãos do próprio homem, a quem tu disseste que foi dado destruir o mundo. Ó Deus, Como podemos continuar rejeitando? Como podemos, quando ouvimos teu abençoado evangelho soar tão claramente, claramente? Ouvimos o Espírito Santo guiando. Vemos o Espírito Santo dar sinais e maravilhas. Curar os enfermos, abrir os olhos cegos, restaurar vida aos mortos. Grandes maravilhas e sinais. O evangelho sendo pregado por pessoas iletradas e ignorantes, pregado sob o poder e a demonstração do Espírito Santo. Sinais e maravilhas seguindo a igreja. E quanto mais? Tu disseste, se vós tivesseis conhecido Moisés, vós teríeis conhecido o meu dia. Aleluia! Assim é hoje, Senhor. Eles veem todo tipo de sinal de guerras e distúrbios e tudo. Permite que eles virem as páginas da velha e querida Bíblia e vejam onde o marco miliário está. Estamos no final da era. Oh, Deus, move teu Espírito sobre estas pessoas. E ao partirem eles daqui esta noite, possa o Espírito Santo mover-se com eles. E amanhã à noite, Senhor, quando viermos para este grande chamamento ao altar que estamos para fazer, rogamos que os altares estejam lotados, as salas de oração estejam cheias. Possamos nós, domingo de manhã, Senhor, e domingo à noite, estar batizando as pessoas aqui de acordo com a palavra de Deus. E possa o Espírito Santo estar caindo sobre aquela água e fazendo grandes sinais e maravilhas. Concede isto, Pai. Abençoa nosso querido pastor aqui. Abençoa os membros. Abençoa os visitantes dentro de nossas portas. Que possamos ir para casa esta noite e ponderar sobre essas coisas em nosso coração. Retornar amanhã à noite regozijando-nos, trazendo conosco os molhos. Nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor Jesus Cristo abençoe cada um de vocês. Apertem as mãos uns dos outros. Voltem amanhã à noite, trazendo o seu pedido e o que vocês querem. E coloque-o no púlpito. Possa Deus sempre ungir vocês, ser com vocês. Amém. Deus os abençoe.